Vamos dar início, então, à nossa audição. Se os deputados não se importam, iríamos dar início à audição. Em primeiro lugar, Sr. Manuel Fresquilho, agradecer-lhe ter aceito a nossa... ter aceito a nossa solicitação de vir... perante esta comissão, no âmbito, agora já não é só uma petição, são duas petições que se encontram em fase de audições na Assembleia da República. Passaria a apresentar quem está presente da parte da Assembleia, eu própria, Helena Pinto, deputada do Bloco de Esquerda, e sou a relatora de ambas as petições. Está a senhora vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista. E temos também o senhor deputado Luís Rodrigues, do PSD, o senhor deputado Bruno Dias, do PCP, e o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Bom, senhor engenheiro, eu penso que não será necessário fazer um ponto da situação sobre esta matéria, que estará... com certeza até melhor informado do que nós, conhece com certeza, penso eu, o teor das petições, que aliás penso que os serviços lhe enviaram, dizer-lhe que a metodologia que como costumamos seguir nestas audições, e caso esteja de acordo, será por uma breve apresentação de algumas questões, se assim o entender, e depois os senhores deputados colocam questões. Ou, se quiser que se comece diretamente pelas questões, também seria, visto que é nosso convidado e, como disse, agradecemos a sua presença. Mas, provavelmente, o senhor já gostará de começar por expor algumas questões. Dizer-lhe também que a sessão é gravada, portanto, com certeza que não tem oposição, e que agradecia só que se identificasse antes de começar a sua intervenção para efeitos da gravação. Iríamos, provavelmente, numa primeira intervenção, se assim o concordar, entre 15 a 20 minutos, não sendo muito rígidos, como é óbvio. Depois os senhores deputados e as senhoras deputadas colocariam as questões que entendessem em conjunto e voltaríamos novamente aos senhores para uma segunda resposta.
Então, se me permite, portanto, sou Manuel Fresquilho, sou o Presidente do Conselho de Administração da Administração de Porto de Lisboa, sou economista, não sou engenheiro. Não, mas se preocupo porque eu tenho andado sempre no setor de transporte, como eu costumo dizer, a brincar, já sou engenheiro assimilado. Toda a gente está às duas para por isto. Portanto, não tem problema nenhum. A segunda questão que gostava de dizer era pedir desculpa, digamos, à Comissão por não ter podido aceitar o vosso convite para estar cá no dia 9 de dezembro. Mas, enfim, eu tenho uma vida um bocado complicada do ponto de vista da agenda, porque quase que aí entro na parte portuária. Uma administração portuária num conceito que hoje existe de Landlord Port Authority não faz negócios diretos, mas é um facilitador ou um dificultador do desenvolvimento da atividade portuária. Portanto, isso obriga-me de alguma forma a viajar regularmente, a ter contactos com vários portos e vários clientes, no sentido de facilitar efetivamente o desenvolvimento da atividade. Por outro lado, também por razões conjunturais, fui recentemente eleito Presidente da RET. A RET é uma associação de portos portugueses, espanhóis e italianos e procura encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento dos portos e o desenvolvimento das cidades. Vamos ter agora, no dia 15, a primeira reunião aqui em Lisboa, de que eu sou Presidente. E, portanto, isso obriga-me a mandar um bocado, com uma agenda um bocado complexa e complicada, daí o meu pedido de desculpa por não ter podido estar no dia 9. E só está cá hoje, o faço com todo o prazer e com todo o gosto, estarei com certeza à vossa disposição, não só para vir cá às vezes que entender é necessário, como a enviar-vos, se quiserem, esclarecimentos adicionais, se julgarem necessário. Dito isto, se me permitem, e aproveitando este espaço que tenho aqui, gostava de vos dizer o seguinte. O Porto de Lisboa é um porto histórico, não vale a pena fazermos a história, embora ela exista. Mas é um porto que, no contexto do sistema portuário nacional, considerando os cinco grandes portos, os portos que têm algumas relações internacionais, é um porto relativamente complexo do ponto de vista de gestão. Porquê? Por algumas razões que eu enunciei. A primeira é por estar em Lisboa. Lisboa é Lisboa, é a capital de Portugal, portanto, os problemas aqui de relacionamento com a autarquia é complexo. Em segundo lugar, porque é um porto que está situado no estuário, portanto, o nosso problema não é de relacionamento com a Câmara de Lisboa, é um problema de relacionamento com 11 autarquias. Nós temos que nos relacionar com 11 autarquias e nós assumimos o princípio que todos os senhores autarcas têm igual importância para nós, portanto, nós procuramos lidar com todos eles de uma forma equilibrada no meio deste contexto. Uma terceira dificuldade resulta do facto de, sendo o Porto situado em Lisboa, nós temos aqui uma situação complexa que já me tem levado a brincar, eu gosto de me divertir no meio do processo de trabalho que tenho, que é, um dia deste, tenho que ir ao Sr. Primeiro-Ministro para convocar uma reunião de Conselho de Ministros e depois chama-me a mim para discutir questões portuárias. Porquê? Porque nós temos a Marinha de Guerra no Porto de Lisboa, não acontece nos outros portos em Lisboa. Portanto, isto é da defesa. Temos, naturalmente, relações que temos de ter do ponto de vista da agricultura e pesca, do Ministério da Agricultura e Pesca. Temos, naturalmente, a tutela da acionista, Ministério das Finanças, a tutela técnica, Ministério das Obras Públicas. Depois, se quiser acrescentar ainda sobre tudo isto, o Ministério da Economia. Bom, e agora vamos ter, juntar equilibradamente na questão do ensino náutico e da parte de formação de profissionais e, portanto, quase diria que tem que agregar aqui também o Ministério da Ciência e das Universidades. Portanto, costumo brincar, dizer um dia desde que peço ao Sr. Primeiro-Ministro de convocar uma reunião do Conselho de Ministros, chama-me a mim e resolvemos ali uma série de problemas. Isto para vos dizer que o Porto de Lisboa é uma realidade complexa. Não é fácil fazer este equilíbrio de gestão no meio deste processo todo. E não estou a dizer isto para dizer que eu consigo fazer isto e eu sou o melhor, ou não é nada. É uma realidade que existe. Dá-vos um exemplo apenas. Nós desenvolvemos um processo, nós a partir de três portos, Leixões, Lisboa e Sines, um processo de modernização tecnológica, o PECOM. Os meus colegas de Leixões e de Sines trataram do processo diretamente com as alfândegas locais. Eu não trato com as alfândegas, eu tenho que tratar com a Direção-Geral das Alfândegas, porque ela está em Lisboa. E, portanto, a alfândega do Porto de Lisboa é, neste contexto, uma segunda figura. E isto coloca problemas de sensibilidade, de relacionamento, que não são nada fáceis de resolver. Segundo ou terceiro problema que eu gostaria de explicar. A importância do Porto de Lisboa, enfim, foi feito um estudo pelo professor Jorge Gaspar e que mostra, efetivamente, a importância do Porto de Lisboa no contexto de toda a área metropolitana de Lisboa e, na alguma parte, por mérito próprio de um concessionário, pelo menos, numa parte já da Extremadura espanhola. Nomeadamente a zona de Badajoz e aquela zona toda, que efetivamente tem desenvolvido. E está dados que caracterizam o Porto de Lisboa em termos da sua importância estratégica no desenvolvimento. E daí que tínhamos, quando cheguei ao Porto de Lisboa, feito algumas opções de vida, e a primeira das quais foi: é preciso definir uma estratégia para o Porto de Lisboa. E para definir uma estratégia para o Porto de Lisboa, no meu entendimento, e posso trazer outras visões, passava por, em primeiro lugar, tentar encontrar um modo faciente de equilíbrio de tudo isto que integrasse as 11 autarquias. Tive a ocasião de ter, num reservado da APL em janeiro de 1900 a 2006, ao ver, no almoço com os 11 presidentes das câmaras, onde pedi exatamente das duas uma, ou nós conseguimos fazer um plano estratégico para o Porto de Lisboa, ou, eventualmente, eu terei que fazer um plano estratégico da administração do Porto de Lisboa. Não são exatamente a mesma. Depois de muito trabalho comum entre todos, conseguimos chegar a um equilíbrio de tudo isto e, por isso, se fez, digamos, um plano estratégico que aguarda a sua integração no novo conceito que foi definido pela Agência de Orientação Portuária e que, em que o IPTM é transformado num órgão regulador e que tem que, efetivamente, coordenar a elaboração de um plano estratégico portuário nacional. Portanto, é isso que aguardamos. Em qualquer dos casos, eu trouxe, lamento, só trouxe 10 brochuras, enfim, de um resumo do plano estratégico, tenho muito gosto de deixar-vos cá, e estarei à vossa disposição para oferecer o resto do plano, se o quiserem. E é no contexto deste plano estratégico que nós estamos a trabalhar no desenvolvimento e consolidação da atividade portuária. A atividade portuária em Lisboa tem várias vertentes. É preciso não esquecer que o Porto de Lisboa tinha uma posição estratégica fundamental na parte dos granéis líquidos competidos. Até que, efetivamente, o desenvolvimento da parte de refinação e tudo isso em Sines transformou Sines e Leixões, que se mantém, como os grandes portos de granéis líquidos. Nós, hoje, no Porto de Lisboa, temos instalações de granéis líquidos, mas que, de alguma forma, correspondem a posições estratégicas. estratégicas, ou se quiser, de reserva estratégica em termos nacionais e não um tráfego corrente em termos de... Portanto, as opções que nós temos do ponto de vista pecuário, e isso tem sido confirmado pelos mercados, situa-se em dois ou três planos que enunciaria. Desde logo, a parte dos grãos sólidos alimentares, temos uma posição do ponto de vista ibérico, somos juntamente com a Tarragona, o primeiro posto ibérico, a Tarragona está do lado do Mediterrâneo, nós do lado Atlântico somos os primeiros em termos ibéricos. Do ponto de vista de carga contentorizada, em que temos uma posição de quarto e quinto a nível ibérico, naturalmente os maiores portos ibéricos situam-se lá do ponto de vista de tráfego de contentores, isto naquilo que são contentores de funcionamento local e de abastecimento local também. Temos depois o caso de Algeciras, que era um transshipment, portanto os contentores entravam rapidamente e saíam, portanto é completamente diferente. E depois temos outros dois segmentos de negócio portuário, se quiser, que têm a ver com a parte de cruzeiros e têm a ver com a parte da náutica. Na parte de cruzeiros, e depois já voltaria para a parte da carga contentorizada, que é, no fundo, o tema que temos aqui na abordagem. Na parte de cruzeiros, os estudos estão todos feitos, estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa para a identificação do tipo de terminal de cruzeiros que irá ser construído em Santa Apolónia. A parte das obras de preparação do cais, alinhamento do cais e preparação da plataforma está a decorrer. A primeira fase acaba agora em fevereiro, já começou a segunda. Falta definir efetivamente o tipo de terminal que, do ponto de vista de integração urbana, seja necessário. Em relação aos cruzeiros, estava a dizer, para que se conheçam as coisas, que se a APL fosse uma empresa privada, os cruzeiros eram o primeiro negócio com que eu acabava. Porquê? Porque em termos de receitas e custos diretos, a APL perde meio milhão de euros por ano. Receitas e custos diretos. Se eu depois meter lá os custos indiretos dos serviços, os de apoio e toda aquela zona, bom, aquilo passa por 1 milhão de euros. Portanto, do ponto de vista da racionalidade económica ou financeira de uma empresa qualquer, era para acabar. Nós queremos dizer bom. E achamos que há um potencial que deve ser aproveitado e desenvolvido. Temos é que passar a trabalhar, mais uma vez, integrados numa rede e numa cadeia. Cada vez mais hoje o mundo funciona em rede e cadeia, que permite, efetivamente, montar determinado tipo de operações, que não são aquelas que existem hoje. Os cruzeiros, os passageiros dos cruzeiros, nós temos o recorde, este ano fizemos 400 e tal mil passageiros, o ano passado tínhamos feito 300 e não sei o quê, portanto temos um aumento de 30% e tal, 37%. O que é facto é que, se alguém for assistir aqui, o que se passa é os coitados dos passageiros desembarcam, primeiro esperam em condições inaceitáveis e depois chegam ao plano terra, que já não é nosso, nós em princípio não temos nada a ver com isso, e as oportunidades que têm é metem-nos num autocarro para fazer, desculpem a expressão, aquilo que tradicionalmente se conhece como a volta dos tristes, ou seja, vão por Cascais e vêm por Sintra, ou vão por Sintra e vêm por Cascais, ou fazem uma expressão fácil. Bom, resultado disto tudo, do ponto de vista do inquérito, embora fosse um inquérito resumido, não abrangeu muitas entidades, cada turista deixa 19 euros. Portanto, nós temos que incrementar aquilo que é o embarque e desembarque de turistas. Esses é que, efetivamente, deixam dinheiro na cidade de Lisboa, na cidade hoteleira e tudo isso. Portanto, este processo organizativo tem que ser desenvolvido e trabalhado, naturalmente trabalhado com os agentes económicos que participam e trabalhado naturalmente com as câmaras municipais envolvidas neste projeto. Depois temos a náutica do recreio, que é outra história, enfim, mal trabalhada. Nós vamos iniciar agora, no final do mês, o estudo sobre a náutica do recreio, o plano estratégico apontou para duas versões da náutica do recreio. Uma versão que chamámos estuarina, em que nós, do lado de Lisboa, portanto, a APL tem ali várias docas onde existem vários barcos e várias escolas, inclusive de ensino de vela e de remo. Depois, na margem sul, tudo aquilo que não está consolidado. Portanto, como eu costumo dizer a brincar, se eu tiver um barquinho do lado de cá e me apetecer ao fim de semana, está um dia bonito, de querer ir almoçar à moita ou ao cochete, tenho um problema. Onde é que eu amarro o barco? Portanto, não é uma questão de ter marinas ou ter docas, é uma questão de uma organização, de um processo que faça a exploração do meio estuarino ou do desenvolvimento do meio estuarino, integrando as várias vertentes que existem aqui, desde o ensino da náutica, que é fundamental fazer, até efetivamente à criação de condições para que efetivamente as pessoas possam circular no espaço estuarino, aproveitando efetivamente as coisas boas que existem nas várias margens deste estuário do Tejo, que é qualquer coisa extraordinária. Portanto, estamos agora no final do mês, vamos começar a estudar com uma comissão, mais uma vez procurando integrar as coisas, com uma comissão que vai integrar, já mandei uma carta para a Junta Metropolitana de Lisboa, pedindo ou há um representante ou há aqueles representantes que entender colocar nessa comissão de acompanhamento deste processo, e depois as associações que existem ligadas à vela e ao REM, de forma a participar nisto tudo, e no final temos um plano de aproveitamento e desenvolvimento deste negócio náutica de recreio, que seja integrada na sua vertente equilibrada, económica ou financeira, mas também na sua vertente social. Depois temos um outro problema que vamos começar a desenvolver, que tem a ver com o negócio, e aí já lhe chamo claramente negócio, que é aquilo que é as marinas atlânticas. A parte espanhola está mais ou menos saturada, nós temos necessidade de organizar, porque há montes de iates, de pessoas com dinheiro que passam aqui na costa atlântica e não têm uma base no fundo. E isto obriga, mais uma vez, a trabalhar em conjunto entre Lisboa, entre Cascais, Oeiras, de forma a que efetivamente não andemos nós somos pequeninos e portanto andarmos aqui a concorrer a Marina A com a Marina B e a Marina C é capaz de não fazer grande sentido. Se conseguimos criar aqui uma vertente de uma integração de tudo isto, penso que é capaz de ser potencialmente interessante. Portanto, vamos trabalhar neste sentido. Voltando, digamos, ao tema central aqui desta comissão, penso que é, claro, a questão do contrato com o desconto em Alcântara. Nós temos um problema em Alcântara, temos um problema no Porto de Lisboa, estamos a encarar vários problemas no Porto de Lisboa, o primeiro dos quais tem a ver com o mercado internacional e aquilo que são os desenvolvimentos do mercado internacional. E os desenvolvimentos do mercado internacional apontam efetivamente para um potencial da costa atlântica que tem que ser desenvolvido a partir da criação de condições para que efetivamente podamos ser ou ter alguma vertente de player nesta posição. Deixem-me só contar esta história, porque penso que é sintomática daquilo que se passa ao nível mundial. Há cerca de um ano e meio, os portos da Dinamarca e da Suécia passaram a ter uma gestão integrada. Toda a gente achou que aquilo era uma questão de problema da margem norte, do Mar do Norte, com os grandes colossos, ou o potencial de grandes colossos da margem sul, Roterdão, Hamburgo, Amsterdão. Em maio deste ano, na Assembleia Geral, normalmente ocorre depois uma conferência da ESPO European Seaports Association, onde sou convidado e fiz uma intervenção, represento Portugal. No final da conferência toda, os senhores organizadores de tudo, em Hamburgo, trouxeram um historiador para explicar à rapaziada portuária que tinha sido a Liga Ansiática. Rapaziada, olhámos uns para os outros, mas está aqui propriamente com definições históricas. O que é que isto quer dizer? A percepção, ou aquilo que nós presumimos que irá acontecer, é um modelo organizativo em volta do Mar do Norte, em que efetivamente as várias plataformas portuárias que lá existem passam a ter uma gestão integrada. E, portanto, é possível a partir daí, efetivamente, fazer a exploração de todo o Mar do Norte. E aí surge, naturalmente, uma pergunta, claro, e nós na Ibéria? Continuamos com uma Ibéria com dois mares, mas de costas viradas, ponto de interrogação, naturalmente. Bom. Portanto, neste contexto todo, e aliás já em desenvolvimento tínhamos feito, nós aderimos há cerca de um ano e meio à Madrid Plataforma Logística, somos sócios de Madrid Plataforma Logística, estamos a trabalhar com eles, na perspectiva de que, efetivamente, a Ibéria tem dois mares, Madrid é a grande zona consumidora, e no caso da Lisboa, por mérito próprio, criou condições para que efetivamente já esteja a trabalhar numa zona extremenha que se está a desenvolver pelo de Madrid para cá. Portanto, a teoria, e estivemos na Feira de Madrid, onde tive a ocasião de estar com a senhora Presidente da Comunidade Autonómica de Madrid, e onde conversámos um pouco sobre tudo isto, é o Porto de Madrid fundamental é Valência, a costa mediterrânea. Nós, Lisboa, queremos ser o porto fundamental também para Madrid, Costa Atlântica. Até porque por cima disto tudo depois surge um outro problema em desenvolvimento, que é a questão do Canal do Panamá, que está em desenvolvimento, e por cerca de 2013 passará a ter os chamados navios pós-Panamá, de esse igual. Logo nós temos que criar condições para que efetivamente o Porto de Lisboa se posicione aí. Não vai ser com certeza o maior porto ou o porto mais importante neste contexto todo, mas tem que ter uma posição integrada neste contexto, porque faz todo o sentido, quer do ponto de vista das rotas marítimas, quer do ponto de vista daquilo que são os interlantes existentes, reais, e que efetivamente funcionam. E nesse sentido se tem trabalhado. O Porto de Lisboa depois tem características especiais. Por um lado, só tem fundo para poder acomodar navios do tipo Panamax e pós-Panamax, da zona, efetivamente, da Alcântara, a caminho da Barra. Por tudo o resto, a caminho da zona nascente do estuário do Tejo, não tem fundo para isso, tem 8, 10 metros de fundo e, portanto, não tem condições para. Em segundo lugar, surge um outro problema que está em cima da mesa e com o qual temos trabalhado em conjunto e em colaboração procurando soluções, que é a questão da terceira travessia do Tejo. E a questão da terceira travessia do Tejo vai colocar problemas do ponto de vista de marítimo, na zona, efetivamente, daquela zona da Silopore e dos TMBs e tudo isso. Há soluções inventariadas que estão a ser trabalhadas em conjunto com a RAB para encontrar soluções equilibradas de funcionamento de tudo aquilo, mas efetivamente nós não podemos imaginar que alguma vez consigamos meter porta-contentores de pós-Panamá naquela zona. Portanto, as únicas zonas disponíveis são duas, e a Alcântara. E, eventualmente, porque as coisas não estão suficientemente estudadas, a zona de Arafaia. Bom, mas estamos a ser pressionados. A Lesponte, terminal de Alcântara, entre 2013 e 2005, exatamente por congestionamento, ou seja, limites de capacidade que não podia continuar. Perdeu clientes, perdeu nomeadamente a MSC, que foi para Sines, e por isso é que Sines começou a ter contentores, porque até aí não tinha contentores, ou não tinha praticamente nenhum. O que é facto é que se mudaram para lá, tudo bem, não temos nada contra, antes, pelo contrário, mas efetivamente estávamos a chegar nesta altura, no terminal de Alcântara, uma situação. Portanto, havia que tomar uma opção. Na sequência de uma reunião que houve, tanto quanto sei, que foi explicado, que o Sr. Primeiro-Ministro terá feito em setembro de 2007, com alguns empresários, o Grupo Motengil apresentou ao Governo, depois foi transmitido, um projeto, efetivamente, de reorganização do terminal de Alcântara. Falo de reorganização porque, para além da reorganização daquele terminal, se olharem para aquilo, tem um conjunto de edifícios lá no meio daquela coisa toda, e portanto aquilo é assim um bocado agranulado, tem um conjunto de problemas, inclusive urbanísticos, que é o caso do Largo de Alcântara, que realmente nos envergonha. Por isso mesmo, o processo foi analisado nas suas várias vertentes, e foi efetivamente depois suportado, digamos, em estudos que foram desenvolvidos por nós com o apoio de consultores externos, para que efetivamente se pudesse propor ao Governo aquilo que entendíamos que deveria ser feito. Isso foi feito. Foi assinado em abril de 2008, com a cerimónia pública, enfim, com as televisões, os jornais e tudo isso, aquilo que ia ser feito em Alcântara. O Governo veio a publicar depois um decreto-lei que nos permitiu efetivamente desenvolver o processo. Portanto, estamos a trabalhar no desenvolvimento desse processo. Portanto, as razões para desenvolver este contexto foram fundamentalmente razões que têm a ver com o mercado e com a necessidade que temos, efetivamente, de fazer essa afirmação. A base de raciocínio que está por trás disto tudo é nós temos necessidade de aumentar a Alcântara e ganhar espaço e tempo para estudar a Alcântara. Não escondo que, por 2018, 2020, o terminal de Alcântara estará outra vez numa situação disputada. Portanto, nós vamos ter aqui um espaço para estudar aquilo que se passa do ponto de vista hidráulico, ou da parte hidráulica, de marés e tudo isso, da parte do assoreamento e da parte de reflexos diretos ou indiretos, determinado tipo de obras que se possam fazer no Rio Tejo, sobre outras áreas envolvidas nesta zona. É o caso, por exemplo, apenas para dar um exemplo, sem qualquer comentário mais político, daquilo que se passou na Costa da Caparica. Aquilo que se passou na Costa da Caparica decorre, efetivamente, de se mexer entre aspas, com alguma facilidade e com alguma, ou menos, base sustentada em determinadas zonas do rio. Enfim, não é preciso ser engenheiro para perceber isso. Se eu desviar a água de um sítio para o outro, isto tem com certeza reflexos sobre a região. Portanto, quando se mexe nisto tudo, obrigam-se a fazer estudos, temos que fazer estudos sérios, para identificar efetivamente se nós viermos a necessitar de fazer um novo terminal de contentores, onde é que ele se localiza, foram feitos vários estudos. E um terminal de contentores exige várias coisas, não é só, exige fundos, exige um terrapleno, exige algum trabalho sobre os contentores, e exige depois um outro processo, que é um problema no Porto, que é a questão das acessibilidades. Apenas para vos dar algumas notas, do ponto de vista ferroviário, enfim, com a questão da Expo 98, arranjou-se para ali uma solução ferroviária, que é um bocado um remendo em termos de funcionamento aqui. Do lado cá, temos o problema do Nó de Alcântara, que é uma velha história. Eu era presidente da REFER, fundador, quando assinei com o Sr. Vereador Machado Rodrigues, com o Sr. Engenheiro Anatério Sabrego Cabral, presidente da APL, então, um protocolo para estudar a história do Nó de Alcântara. Não sei quantas funções é que já foram estudadas para aquilo tudo. E a facto é que continuamos exatamente na mesma. Se passa para a parte rodoviária, a Avenida Brasília, que era antigamente a Via do Porto, foi cedida à cidade e muito bem, mas não se continua a Avenida Brasília. Fechou-se lá embaixo e ela não tem continuação. Ou seja, não se concluiu o processo daquilo que era o desenvolvimento da Avenida Brasil. Fizeram depois aquele viaduto de Algés, que dá alguma saída, só que a seguir, mais à frente, tem um problema. Qual é o problema? É que a CRIU continua. Enfim, parece que agora vai em frente, o resultado, a solução é, vai para a segunda circular. Portanto, ou seja, sai cá abaixo e sem culpa nenhuma, entre aspas, do Porto de Lisboa, temos tráfego de caminhões metidos dentro da cidade. É culpa do Porto de Lisboa? Também é capaz de ser. Não recuso as nossas culpas. Tá, em termos de... Mas acho que estas questões todas têm de ser vistas de forma integrada. Aquilo que estava previsto desenvolver não foi feito. Era a continuação da Brasília e depois entrar a Ventura, na zona de Monsanto, e ia fazer uma ligação direta àquela. E, portanto, todas estas questões colocam problemas de acessibilidade no Porto de Lisboa. Portanto, a solução que se encontrou, ou que se equilibrou, ou que se fez de forma mais equilibrada, foi projetar qualquer coisa em que há que, efetivamente, desnivelar o caminho de ferro, por forma a passar dos três comboios de dia que hoje a Câmara Municipal de Lisboa autoriza, não é a REFER, é a Câmara Municipal de Lisboa que autoriza, para 15, 16 comboios. Vamos fazê-los durante a noite, naturalmente, não vamos intervir no circuito dos passageiros, mas é uma programação que está em cima da mesa e que estamos a trabalhar em tempo. E vamos introduzir, efetivamente, digamos, um outro potencial que se perdeu, que já funcionou no Alentejo e que de alguma forma existe, mas apenas na parte dos granéis alimentares, que é utilizar as barcaças. Para isso precisamos de quê? Precisamos de plataformas de retaguarda. Plataformas de retaguarda estão identificadas, estamos a estudar e a desenvolver juntamente com a Abertis o caso da Castanha do Ribatejo, em que foi assumido o compromisso de fazer chegar lá um canal que permitisse efetivamente entrar com barcaça. Mais pôr contentores para aquela zona, e depois temos a plataforma do Cheirão, onde com a ligação ferroviária por um lado, e por outro lado, no desenrolar do processo da terceira travessia, a análise está a ser feita integrando outros tipos de processos, como seja a questão da chamada Frente Ribeirinha Sul, integrar ali e aproveitar para ter ali uma base de descarga por barcaça de contentores, depois acompanha o caminho de ferro e segue para o Cheirão ou para onde tiver. Este desenvolvimento sobre as acessibilidades é fundamental, porque de outra forma é extremamente difícil. Um porto precisa de fundos, precisa de uma terra plena e capacidade de atracagem, precisa de uma retaguarda de saída e entrada das mercadorias. Isto obriga, efetivamente, à organização de poderes. E foi isso que se tentou fazer e que se tenta fazer em tempo. Do ponto de vista económico ou financeiro, naturalmente fizeram-se as análises em termos das projeções, e as projeções, devo-vos dizer que as projeções de procura são inferiores às projeções que nós, no plano estratégico feito por consultores externos, nomeadamente holandeses, no caso da DHV, a partir de de Roterdão fizeram as projeções e, portanto, as projeções que foram consideradas nesses estudos são claramente projeções inferiores àquilo que eram as perspectivas de desenvolvimento sobre o mercado internacional. Claro que hoje temos uma situação económica mundial completamente diferente, mas nós, ou eu pelo menos, e algumas pessoas, da comunidade portuária, que somos otimistas, continuamos a acreditar que é nesta altura que nos organizamos para, efetivamente, quando se fizer o renascimento do mercado, estarmos nessa posição. Apenas a título de nota numa intermédia, é que a partir do momento em que isto foi anunciado, durante abril, com a tal cerimónia que foi feita, foi possível concluir um acordo com uma companhia grande, que é a SES Norásia, e passámos a ter um porta-contentores direto vindo de Xangai. Portanto, o primeiro porto europeu é Lisboa, e depois segue para o lado e segue para o terra de Hamburgo, onde efetivamente há um mega porta-contentores da ordem dos 6 mil alteus, em viagens semanais. Portanto, isto mostra que efetivamente o mercado internacional acreditou que nós desta vez iríamos pôr o terminal de Alcântara a funcionar em termos deste tipo de condições. E significa, por outro lado, que o mercado internacional quer efetivamente que o Porto de Lisboa esteja presente neste contexto. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar e que temos trabalhado, sem esquecer, naturalmente, aquilo que são as nossas preocupações em relação àquilo que nós chamamos da integração urbana. E, nesse sentido, temos, no contexto do plano estratégico, foram definidos vários programas. Um deles tem um programa líder que, efetivamente, trata desse processo todo. Estamos a trabalhar no contexto das várias autarquias. Temos acordos em desenvolvimento de coisas concretas, quer com a Câmara de Lisboa, não vale a pena estarmos a falar da pista ciclável, mas ela vai começar a ser construída agora. Temos o acordo com a Câmara da Moita para tratar daquilo que é o plano de água e toda aquela zona e a organização daquela zona em termos de investimentos nossos e da Câmara da Moita. Temos um acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira para a consolidação de toda aquela zona e, portanto, estamos a trabalhar com todos eles, ou procuramos trabalhar com todos eles. É claro que dentro de um princípio que é, não estaremos com certeza sempre de acordo, vamos fazer daquela maneira. Há que encontrar vias e soluções e equilíbrios de posições para que, efetivamente, possamos trabalhar nesta base. E eu, para já, nesta introdução, ficava por aqui. Estou à vossa disposição para tentar responder às vossas questões.
Muito obrigada, Dr. Manuel Fasquico, agora corrigindo o lapso de há pouco, mas também não se importa que seja tratado por engenheiro, não é? Pronto, então, muito obrigada pela sua exposição. Iríamos então agora passar à fase em que os senhores deputados colocam questões e depois o senhor responderá em conjunto. Parece-nos mais, costuma ser mais funcional, sem prejuízo de um ou outro esclarecimento que entenda depois fazer em promenorizar. Bom, já tenho os senhores deputados inscritos. Primeira, o senhor deputado Luís Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente da APL. Muito obrigado por estar aqui connosco nesta audição, porque é bastante importante para o sucesso deste processo. Como sabe, eu, enquanto profissional, enquanto deputado, mas também enquanto membro do parlamentar do PSD, penso que a posição é a mesma, até agora tem sido. O Porto de Lisboa, para nós, é muito importante, é importante para o país, como é evidente. Ninguém, até agora, neste processo, ao contrário às vezes de algumas afirmações, mas eu continuo a reafirmar isto, ao contrário do que alguns têm dito, parece que se quer acabar com o Porto de Lisboa, não é verdade, ou pelo menos com a atividade de contentorização em Lisboa, não é verdade. Como é evidente, tudo o que seja na atividade portuária ou noutra, setores de atividade, principalmente a responsabilidade pública, em que seja melhorada a eficiência e eficácia do sistema, é evidente que estamos todos de acordo. É evidente também com o recurso ou com, considerando a possibilidade de gastar o menos recursos possíveis, quer financeiros, quer também humanos. E, portanto, esta é um primeiro pressuposto. Agora, eu queria fazer uma primeira pergunta, eu vou tentar ser o mais breve possível, muito sinceramente, porque penso que todos nós queremos ser curtos, diretos. Esta primeira pergunta que eu quero fazer fazer, não sei se deverá ter logo uma resposta ou serem tudo ao mesmo tempo. Porquê? No dia 19 de julho de 2008, o Grupo Parlamentar do PSD pediu ao Governo vários documentos. Que razões de ordem política ou económica justificaram a decisão do Governo de proceder à renegociação do contrato de concessão de direitos de exploração e regime de serviço público do Terminal de Contentores de Alcântara, ao invés de optar pelo lançamento de concurso público internacional que permitiria a diversas entidades privadas que pudessem concorrer? Quais os fundamentos legais que permitiram afastar a aplicação da lei e os procedimentos que regulam o regime de concessão de serviços públicos? Também que o Governo confirme se vai fechar o Terminal de Santa Apolónia à operação de contentores. Que o Governo informe sobre qual a cota de movimentação de contentores que se espera venha a ocorrer no Terminal de Alcântara, na zona grande de Lisboa, e qual a capacidade máxima do terminal após a realização das obras de alargamento previstas. E que o Governo faculte aos deputados signatários o texto de memorando de entendimento celebrado com a Lisconte e o texto de entendimento ao contrato que o Governo pretende firmar logo disponível. Isto foi em 19 de junho. Também, depois disso, em 21 de outubro, e já houve mais requerimentos, o Grupo Parlamentar do PSD pediu os contratos anteriores e posteriores à publicação do Decreto-Lei 188/2008. E a pergunta que eu faço, de facto, e isto é importante para todo o processo, é se o Sr. Presidente da APL, Conselho de Administração, está mandatado pelo Governo aqui para nos entregar uma cópia do contrato, dos respectivos anexos. Esta eu acho que é importante. Não sei se está, se não está, mas acho que isto é importante para todos. Portanto, desde estes meses todos até agora, isto é uma, independentemente, é uma sim ou não, é só isto, mais nada. Não, pronto. Muito obrigado. Pode, mas pronto, mas esta era importante. Muito bem. Não, ok, isso era importante. Portanto, tudo isto até agora por escrito do Governo, nem uma palavra, e mesmo hoje o contrato foi assinado pela APL e pela Lisconte, e depois também já lhe vou fazer uma pergunta, poderá estar no rol, que é, porque não, não sei se o Sr. Presidente sabe, porque é que a REFER, que se calhar é aquela entidade pública que mais investimento direto terá que fazer, de acordo com esse contrato, com esse compromisso assinado, e em que o Sr. Primeiro-Ministro deu a cara logo no início, em abril, e depois em que a APL assinou com a Lisconte, e a REFER não assinou, como sabe, e até agora que saiba publicamente, não assinou. Se sabe porque é que ela não assinou nessa altura, se o Presidente da APL sabe porque é que não assinou. A outra questão é, tenho aqui, também tenho conhecimento, foi publicado num jornal, por acaso no Público, que o Presidente, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal do Porto de Lisboa, Saldanha Sanches, está muito preocupado e diz aqui no jornal que Saldanha Sanches duvida da constitucionalidade do contrato pela qual a administração portuária estendeu até 2042 a concessão do terminal. Portanto, se o Sr. Presidente já discutiu este processo ou não com o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, tem algum fundamento, porque está publicado, não foi desmentido, e nós, como é evidente, também não podemos aferir, porque se não temos o contrato, não podemos levantar qualquer questão, não temos o contrato em concreto, é muito difícil de verificar se ou de constatar se há alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mas, portanto, já são algumas questões. Também, relativamente, também quero saber se o Sr. Presidente e a APL têm conhecimento, porque aparentemente sim, pelo menos do que está escrito, dos relatórios do Tribunal de Contas elaborados relativamente às administrações portuárias, nomeadamente à Administração Portuária de Lisboa, em 2007. E, como sabe, nesses relatórios, e posso ler, tenho aqui à frente um deles, dizia, relativamente à APL, em 2007, que, e dizia muito bem, líder no movimento de carga geral contentorizada, apresenta desafogadas, 2007, apresenta desafogadas capacidades instaladas e disponíveis para fazer face a eventuais crescimentos do movimento de granéis e de contentores. Portanto, está o relatório de 2007, entregue também ao Governo e à APL. E diz mais à frente, isto penso que ainda será mais grave, com as exceções do contrato de concessão de serviço público, portanto, isto se refere a que tem a ver com os 30 anos. Penso que o Sr. Presidente da APL não podia, até há poucos meses atrás, não podia assinar nenhum contrato com qualquer concessionário que tivesse um prazo superior a 30 anos. Não podia, digo eu. Houve alguma coisa que o levou a poder fazer. Porque, como sabe, melhor do que eu, a legislação existente para as concessões portuárias limitavam o decreto de 93, penso eu, limitava a 30 anos os prazos máximos dos contratos das concessões. O próprio Tribunal de Contas diz nesses relatórios, que tais prazos, superiores a 30 anos, mesmo esses 30 anos, para além de não estarem associados ao montante dos instrumentos necessários, excedem largamente o tempo necessário à rentabilização do negócio e são opositores aos benefícios da livre concorrência por encerrarem o mercado por períodos de tempo excessivamente longos. Portanto, isto são relatórios de 2007, aparentemente na data da tal reunião que o Sr. Primeiro-Ministro teve com empresários, supostamente do setor, em setembro de 2007. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro até teve também conhecimento destes relatórios, em que isto estava bem referido e bem concreto, e, como sabe, a APL não poderia, até há bem poucos meses, fazer nenhuma extensão de nenhum contrato superior a 30 anos. Houve uma coisa, houve um decreto-lei feito à medida, em que permitia alterar, feito à medida para este terminal, não foi para o Porto de Lisboa, não foi à medida para este terminal, que permitiu não só estender até 2042, mas impedir que, mesmo em 2042, possa entrar qualquer concessionário. Como sabe, eu penso que este, não sei se é caso único, mas daquilo que eu tenho conhecimento, o equipamento em todas as concessões até agora, pelo menos que eu conheça, o equipamento nas várias concessões, quando termina a concessão, reverte para a administração portuária, a autoridade portuária. Neste caso, não é assim, segundo a informação que temos. O equipamento que está neste terminal, de acordo com o contrato, ou de acordo com o suposto contrato, no final não reverterá para a autoridade portuária. E, portanto, o que impedirá, de alguma maneira, de que, mesmo em 2042, venha entre um novo concessionário. Portanto, há aqui uma questão da urgência, a tal urgência da capacidade, do esgotamento da capacidade. O Tribunal de Contas até agora não foi desmentido, pelo menos. Eu não sei se houve alguma informação da APL para o Tribunal de Contas dizer que afinal estava esgotado, mas não está. E os números não são só do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa também, e em 2007 era assim, a evolução não foi tão grande que esgotasse, e basta olhar para lá. Por outro lado, também, sabe o Sr. Presidente, e sabemos todos nós, que o sistema portuário nacional, como disse há pouco, até funcionou, e é assim que funciona. A própria linha que vinha para Lisboa, que agora vai para Sintes, ou já há um tempo que vai para Sintes, está a funcionar. E, portanto, a complementaridade, e quem sou eu que não tenho que defender nenhum porto, nem do Sul, nem do Norte, nem do Centro, tenho que defender o sistema portuário nacional, e a sua complementaridade, e também os investimentos feitos, todos nós sabemos, os grandes investimentos que foram feitos em vários portos. E que não estão a ser rentabilizados. Portugal tem que perceber isto. Portugal tem que perceber, e todos nós temos que perceber. Se calhar para o cidadão, muitas vezes, isto não é muito importante. Tem mais uns milhões que alguém está a gastar, não se sabe bem em quê. E depois o que vemos são utilização de terminais com 5%. Sabe tão bem como eu que isso é assim. Portanto, uma questão de prazo e de capacidade. Mais 30 anos, porquê? Capacidade, Tribunal de Contas também diz a mesma coisa. Não estava ultrapassada, longe disso. O que é que os levou ao Conselho de Administração, o que é que levou ao Conselho de Administração, a não realizar concurso público? Eu penso que tenho a resposta. A resposta é o decreto-lei do Governo. É só isso. Cumpriu. A não ser que haja outra razão. Mas, aparentemente, há uma decisão do Governo e o APL cumpriu. Pelo menos é assim, porque antes não podia fazer. Por outro lado, acho muito estranho que esta urgência, porque até 2014, final de 2014, teríamos esta concessão em vigor. Esta concessão em vigor, o que nos permitia a todos, a APL, a Cidade de Lisboa, partidos políticos, todas as câmaras municipais aqui à volta, discutir, e às autoridades portuárias, discutir o que é que queríamos fazer do Porto de Lisboa, tal plano, e também, especificamente, o caso do terminal de contentores de Alcântara. Portanto, temos 6 anos de folga para terminar, não é para resgatar, é para terminar a concessão. Terminava a concessão. E normalmente temos este prazo todo para fazermos o que quiséssemos, decidir se tínhamos mais contentores, se tínhamos menos contentores, se fazíamos concurso. Não, tínhamos de fazer concurso, até de acordo com o Código de Contratação Pública. Isto é muito engraçado, porque o próprio Governo aprova um Código de Contratação Pública onde estão estas concessões, que entrou em vigor em junho ou julho deste ano, e depois, a primeira oportunidade em que deveria fazer um concurso público, não, faz um decreto-lei à medida para não fazer concurso público. Agora são questões de mais algum pormenor. Penso que aqui estamos inexistência de concurso público, porque prazos e capacidades de acordo com o relatório final de contas. Agora, outras questões, se calhar, são muito importantes, de facto, mas não tão grandes. São 3 coisas só. Apenas, não sei se é mais curiosidade que outra coisa, barcaças, como é que vai funcionar? Se vier a acontecer, doca de espanhol. Qual é a relação disso com a doca de espanhol? Vai-se manter, de acordo, se espero que não, mas se esta decisão do Governo se mantiver, o que é que vai acontecer à doca de espanhol? Como sabem, construindo uma nova linha, ou uma linha não, rebaixando a linha ferroviária ali naquele sítio, construindo ali aquela linha, aquele ramal, vamos ter que ocupar a doca de espanhol, se vamos ter lá barcaças, eu não sei como é que vai funcionar com a doca de recreio. Muito difícil. A terceira travessia do Tejo, eu tenho a opinião pessoal, não vou para aqui, não vou aqui discutir isso, mas a terceira travessia do Tejo vai trazer com certeza problemas à operação portuária. E vai, com certeza, entroncar naquilo que eu há pouco perguntei. Vão terminar os contentores em Santa Apolónia ou não? Além do problema, muito maior, que é a questão da operação portuária no Mar da Palha. Esse penso que é muito mais importante. Porta-contentores pós-Panamax e Panamax. Eu penso que eles são principalmente, acho que não estou a dizer nenhuma asneira técnica, Panamax e pós-Panamax estão principalmente direcionados para o transshipment. E por isso eles estão também, ou estão em sítios. Estão principalmente, os que são só, estão principalmente dirigidos para o transshipment e, portanto, estarão em sítios. E pronto, penso que as questões mais importantes foram as iniciais e eram só estas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Luís Rodrigues. Vamos então agora prosseguir. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Jorge.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Partido Socialista e em meu nome pessoal, queria agradecer a vinda da APL a este grupo de trabalho e colocar algumas questões que têm vindo, umas a ser cimentadas, outras não tanto, resultante do facto de estas audições já levarem vários dias e já terem sido ouvidas diversas entidades. Eu, por o que fui acompanhando em relação às declarações feitas pelo Dr. Frasquinho nesta matéria, fiquei com a sensação que o Dr. Frasquinho não é muito receptivo à pretensão de alguns cidadãos de que o Porto, de que o Tejo deve ser devolvido à cidade e à zona ribeirinha aos cidadãos de Lisboa e aos visitantes, preferindo optar pela necessidade de que o Porto de Lisboa é essencial e tem que ser um porto essencialmente comercial, transporte de mercadorias, mesmo em detrimento de um porto para cruzeiros. Li algumas declarações do doutor nesse sentido, nomeadamente referindo-se que o Porto de Lisboa representa 5% do PIB nacional e que de forma nenhuma nos poderemos dar ao luxo de prescindir deste valor. Uma questão que eu, portanto, queria colocar tinha que ver um pouco com essa sua faceta de não aceitar a vertente lúdica, digamos, da frente ribeirinha, ou aceitar com algumas reservas, para não ter percebido perfeitamente o alcance das suas palavras no que li sobre a questão. De quantos quilómetros de margem são geridos pela APL e quantos são ocupados efetivamente com a atividade portuária? Essa que era uma questão que não foi até agora abordada e que sei que engloba vários municípios, mas se fosse possível fornecer-nos este dado, acho que seria importante. Queria também solicitar que nos informassem sobre as questões que têm sido muito prementes nestas reuniões, levantadas no relatório do Tribunal de Contas e que já foram abordadas pelo meu colega do PSD, pelo que eu me prescindo de voltar a formulá-las. O Dr. Frasquinho é favorável à localização dos cruzeiros em Santa Apolónia em detrimento, portanto, de Alcântara. Queria que me sustentasse esta sua opção. Porquê Santa Apolónia em detrimento de Alcântara? Penso que tem que ver com questões económicas e não só. Mas queria que abordasse esta problemática, não do aspecto turístico, mas do aspecto económico. Se os nossos clientes, do Porto de Lisboa, ou nossos, entre aspas, optarem pelo Porto de Barcelona ou de Bilbao, tal como referiu há pouco, quais são os custos que isso traz para a economia nacional? Era importante porque normalmente fala-se nos custos das obras, nos custos da ampliação do porto, mas não temos referido as vantagens económicas que traria para o país o aumento do porto. Portanto, tendo em atenção que nos referiu que os clientes optariam não por Sines, mas por Barcelona ou Bilbao, quais os custos que isso traria para a nossa economia e que custos acarretariam também para os próprios clientes ao fazerem esta opção. Uma outra questão que também tem sido muito levantada tem que ver com o facto de haver quem sustente que a ampliação do Porto de Lisboa iria implicar um aumento do fluxo de viaturas ao contrário daquilo que lhes tem sido anunciado. E esse aumento de fluxo ainda seria mais prejudicial para aquela zona já tão sobrecarregada. Portanto, a APL tem estudos sobre esta temática. Queria também formular uma outra questão. Se temos mais algum acordo com a APL, temos entre aspas, com plataformas logísticas de outros países ou se o nosso mercado se limita a Madrid? Há pouco referiu que são sócios da plataforma logística de Madrid como um vetor importante para os negócios que a APL faz. Se esses acordos com as plataformas logísticas se limitam a Madrid ou se há outras em perspectiva e quais são? Qual é o número de postos de trabalho existentes no Porto de Lisboa? Não tenho esse dado, penso que seria importante, quer diretos, quer indiretos, penso que a APL deve ter esse número para nos dar. E se, da vossa experiência e do contacto que têm com outros portos, ao nível do Porto de Lisboa, nomeadamente Hamburgo e outros, como é que são feitas as negociações dos contratos de concessão nesses outros países, tendo em conta que esta renegociação em Portugal foi a primeira? Tem sido muito contestada a forma que foi adotada e, portanto, se nos poderiam, sobre esta questão também, dar alguns esclarecimentos adicionais, nomeadamente se nós até seguimos o exemplo ou não do que se faz noutros portos com projeção internacional. E penso que era tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Antes de mais, boa tarde. Queria começar por saudar o Sr. Presidente do Porto de Lisboa. O CDS considera que o Porto de Lisboa é importante não apenas para a economia da cidade, da região de Lisboa e Lisboa em particular, mas a questão que nós temos aqui em concreto não é de saber se o Porto de Lisboa é uma entidade benéfica para a nossa economia ou não, a questão é de saber em concreto, em relação ao terminal de contentores de Alcântara, como é que esse processo se desenrolou. E no fundo, procurar dessa forma dar resposta às preocupações que os peticionários aqui trouxeram perante a Assembleia. Registei que o Sr. Presidente do Porto de Lisboa falou daquilo que é a vida da administração que tem que falar com múltiplas entidades. E citou até aquele exemplo do Conselho de Ministros. Tinha o Ministro da Economia, o Ministro do Ambiente, etc. Aliás, o Ministro da... Esqueceu-se, foi de falar de um Ministro, realmente. Foi do Ministro do Ambiente que se esqueceu de falar. É que citou inúmeras entidades. Mas esqueceu-se do Ministro do Ambiente. Esqueceu-se do Ministro do Ambiente. Quando? Pois, mas é que esse é que é o problema. É que isso é sintomático. Isso é sintomático daquilo que hoje em dia se passa num conjunto de entidades. Eu não estou a dizer que é a Administração de Porto de Lisboa. No conjunto de entidades, é que se esquecem a regra do Ministério do Ambiente. É pena que o Ministério do Ambiente também não se lembre de ter uma ação mais interventiva nestas matérias. Tanto mais que a lei da água é clara. É que, ao contrário daquilo que acontecia anteriormente, em que a jurisdição era do Ministério do Ambiente, tal qual,
neste momento a Lei da Água diz que é do Ministério do Ambiente e que o Ministério do Ambiente, de certa forma, delega nos outros ministérios ou na própria administração do Porto de Lisboa as competências relativas àquilo que é esta frente de rio. E, portanto, para sermos claros, esse é, neste momento, face à Lei da Água, o primeiro ministério, o ministério que é responsável por salvaguarda destas... E, portanto, há aqui um conjunto de questões que, com toda a franqueza, para nós não estão claras e que, para não repetir exatamente as questões colocadas já por outros deputados, eu passaria a colocar também. Porquê é que não está aprovado um plano estratégico para o Porto de Lisboa? Porquê é que não houve uma avaliação ambiental estratégica? Não estou a falar das avaliações de impacto ambiental que são feitas obra a obra. Estou a falar da avaliação ambiental estratégica na sequência daquilo que seria ter um plano de ordenamento. Ou seja, se nós tivéssemos realizado esse plano de ordenamento, se o Porto tivesse realizado, e o Governo tivesse realizado esse plano de ordenamento, teria que fazer a avaliação ambiental estratégica. E a avaliação ambiental estratégica é que iria dizer se a melhor solução é Alcântara, se seria Santa Apolónia, se seria a Trafaria, ou o que fosse. Mas obrigaria essa avaliação ambiental estratégica a estudar e a tomar uma decisão fundamentada, o que não sucedeu neste caso. Por outro lado, e agora para falarmos de uma matéria mais concreta, que são as obras em concreto, nós temos as questões da avaliação de impacto ambiental. Teremos, se quisermos, para mim, posso não estar, enfim, mas diria que temos duas questões aqui que estão interligadas, que é o alargamento do cais, propriamente, da plataforma, e a questão do nó de Alcântara. E há um ponto importante que foi trazido aqui pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e que é claro, é que para o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que nada avançará, não pode avançar o alargamento do cais, sem que haja uma solução de nova Alcântara que tenha uma declaração de impacto ambiental positiva. E nós sabemos que, neste caso, estamos a falar de um nó com uma enorme delicadeza, e o Sr. Presidente do Porto, eu sei que tem conhecimento dessa matéria, e é uma pessoa que conhecedora desta questão dos transportes, e que é, se quisermos, um viaduto provisório. Claro está, já vai para, costumava-se dizer sempre há 30 anos, mas já passaram, entretanto, muitos anos dos 30 anos, e provavelmente já vamos em 50 anos. Um viaduto provisório, que lá está, há aquele tempo todo, é por alguma razão. É provisório porque não se conseguiu encontrar ali uma solução definitiva com as questões ambientais que ali estão ligadas desde o caneiro à linha de cintura, à linha de Cascais, à Avenida da Índia, à Avenida Brasília, à Avenida de Ceuta, a saber-se o metropolitano de Lisboa, e o Sr. Presidente do Porto de Lisboa já foi Presidente do metropolitano de Lisboa, sabe, isso que se liga ali onde é que vai ancorar a estação, e portanto é uma enorme complexidade. E portanto, dizer-se que é urgente, e ser esse o fundamento, ser a urgência, e se respeitar a posição da Câmara Municipal de Lisboa, diz que nada pode avançar sem se resolver isto, e nós sabemos que isto não é uma solução fácil, então a própria urgência é colocada em causa. Por outro lado, há uma questão que para mim é importante e que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente do Porto de Lisboa, e que tem a ver com o relacionamento desta Assembleia com demais entidades, nomeadamente daquelas que dependem da Administração Central. Era público que existia nesta Assembleia pendente várias apreciações parlamentares quanto ao decreto-lei que mudava as bases de concessão. E nós tivemos também conhecimento da comunicação social de que a Administração do Porto de Lisboa, apesar de tudo isto ser público, foi a correr assinar o contrato. Então, mas tivemos notícia disso. Ora, isso é um desrespeito para com a Assembleia, porque independentemente sabemos que o Partido Socialista tem maioria absoluta na Assembleia, a verdade é que a Assembleia ainda não tinha tomado uma posição e constitucionalmente tem essa competência, tem esse poder e podia a Assembleia anular, revogar, pôr em causa, fazer cessar a vigência, para utilizar a expressão técnica correta, daquele decreto-lei, e a Administração do Porto de Lisboa, com isso, teria criado um facto consumado perante a própria Assembleia da República, Sr. Presidente. E isso é evidente que é uma questão que carece de esclarecimento. Por outro lado, temos, evidentemente, aqui algumas questões que eu acho que mereceriam, talvez, algum esclarecimento. Em especial, para nós, fruir o rio não é apenas olhar para o rio e ver a vista. Tem várias componentes. Desde logo, foi aqui bastante referida a questão da náutica de recreio. Agora, a partir do momento em que nós temos, por exemplo, um investimento que vai colocar em causa aquilo que é, se quisermos, a maior doca de recreio que existe em Lisboa, isso tem consequências do ponto de vista da fruição do rio, não só por parte dos agentes económicos que operam a partir dessa doca de recreio, às escolas e à própria população que utiliza aquela infraestrutura. E, portanto, qual é que é a solução? Com barcaças e o alargamento, vai acabar ou não vai acabar a náutica de recreio em Alcântara? Há soluções alternativas? Vão ser tratadas na mesma altura para que se possa evitar enfim, o facto de suprimir essa infraestrutura? E, portanto, não deixa de haver aqui algumas questões, para além daquelas que já tinham sido levantadas, que merecem uma explicação. E há realmente uma que a mim me causa a maior confusão, que é: porquê tanta urgência? Porquê tanta urgência no prolongamento da concessão? Porquê tanta urgência na assinatura de um contrato? Porquê tanta urgência disto tudo? Ultrapassando várias questões, a questão do concurso público, a própria questão de respeito para com a Assembleia. E, para terminar, gostaria de chamar a atenção, enfim, do Sr. Presidente do Porto de Lisboa, para uma questão que acaba por ter algo de caricato e que se prende com uma iniciativa do partido político a que eu pertenço, que colocou um cartaz próximo de um edifício do Porto de Lisboa, do terminal de passageiros de Alcântara, onde estão os painéis da Almada Negreiros, e que recebeu um ofício por parte do Porto de Lisboa a ordenar que retirasse esse cartaz por causa do impacto paisagístico. Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, nós mudámos o cartaz de sítio. Não o retiramos, mudámos de sítio, porque temos um respeito, como é evidente, por esse património de todos nós. Agora, em primeiro lugar, eu gostava que o Sr. Presidente do Porto de Lisboa me dissesse aonde é que considera que tem poderes para intervir numa matéria destas. Porque, que eu saiba, a Administração do Porto de Lisboa tem competências para tratar das matérias portuárias, não daquilo que é a colocação de propaganda por parte de partidos políticos. E, portanto, não tem esse poder. Em segundo lugar, que me explicasse porquê a dualidade de critérios. Os contentores não têm impacto e os cartazes têm? É porque já hoje em dia lá estão contentores. Esses não têm impacto estético nenhum? Ou são só os cartazes que têm opinião contrária ao alargamento do terminal que podem ser colocados em causa?
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Deputado Pinto. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Dr. Manuel Frasquilho e para abreviar algumas questões que já aqui foram abordadas, eu procurei não repetir, mas complementar com algumas matérias. E antes de mais, pela parte do PCP, para, em jeito de ponto prévio, sublinhar que, relativamente à nossa discordância face a este processo, a nossa discordância de fundo, a nossa discordância essencial, tem que ver efetivamente com o modelo de negócio e com os contornos que este processo acabou por assumir. E não tanto, temos deixado muito claramente afirmado que não tanto temos qualquer tipo de dúvidas relativamente à importância da atividade portuária e da atividade económica para a cidade, a região e o país. E sabemos perfeitamente que a atividade portuária não é apenas náutica de recreio, é trabalho. Estamos a falar de uma matéria e de uma vertente muito importante da atividade portuária, o que não justifica, no nosso entendimento e de uma forma muito clara, o que não justifica a forma como este processo acabou por ser desenvolvido e o negócio que foi montado relativamente a esta concessão. E, por isso, para nós, esta concessão é o problema central em toda esta matéria. Em relação a isso, para além daquilo que foi aqui dito sobre o facto de se renovar um prazo em mais de 27 anos sem qualquer concurso público, resultando num período total de pelo menos 57 anos, e perante aquela explicação jurídica que alguns estudiosos foram adiantando, no sentido de dizer que isto não tem problema nenhum, não estamos a falar de uma atribuição de uma concessão sem contrato, sem concurso, mas sim de uma renovação de uma concessão, e isso não tinha problema nenhum, leva-nos inevitavelmente a perguntar se nós não poderíamos, no limite desse argumento, chegar ao ponto em que de 27 a 27 anos nós íamos renovando uma concessão até ao fim da história. E aquilo que, por outro lado, eu gostava de ouvir o Sr. Presidente do KPL, tem que ver com as isenções de taxas. E aqui, para não haver margem para grandes interpretações, sabemos que estamos a falar de taxas de utilização de instalações portuárias e de taxas de operação, com regimes diferenciados sobre isenções. Num caso é com determinados patamares, noutros casos é sem limite no que diz respeito às próprias instalações. E eu, de uma forma muito concreta, gostava de perguntar, relativamente aos cenários que existem, uns mais otimistas, outros mais conservadores, sobre a movimentação de tráfego nos próximos anos, ou nas próximas décadas, eu presumo que a APL saiba, face a esses cenários, presumo que a APL saiba os montantes concretos que envolvem essas isenções para os respectivos cenários apontados para a movimentação prevista para o terminal. E, portanto, eu gostava de perguntar de quanto dinheiro estamos a falar nos diversos patamares correspondentes. Penso que isto é uma coisa muito importante, embora não encerre naturalmente as vantagens, digamos assim. Os americanos dizem que é mais uma ideia perks, né? Vai um pouco mais longe relativamente àquilo que a concessionária consegue neste processo. Por outro lado, que situação é que será criada, e longe vá o goiro, como se costuma dizer, numa circunstância em que a obra do Nó Ferroviário de Alcântara apresente uma complexidade e uma exigência que nós hoje não estamos a imaginar. Como eu sou do Distrito de Setúbal e toda a minha vida atravessei o Tejo, lembro-me muitas vezes de outras obras muito próximas do Rio Tejo que demoraram muito mais tempo e que custaram muito mais caro do que estava previsto ao princípio. Nomeadamente nesta margem. E, portanto, como eu volto a repetir, para que o agouro vá mesmo longe vá o agouro, estas matérias, infelizmente, têm reservado surpresas muito desagradáveis para o país. Agradáveis para alguns, seguramente, mas muito desagradáveis e muito lesivas para o interesse público. E, nesse sentido, qual é a perspectiva relativamente a um processo que está muito em aberto, mas que adianta, desde logo, garantias relativamente à concessionária na exploração da cidade portuária naquele terminal, com essa exigência, digamos assim, do nó ferroviário. Ligado a isto, está a outra solução, do ponto de vista das acessibilidades, digamos assim, deste terminal, e o Dr. Frasquilho citou, a questão das barcaças. Temos, de facto, muito interesse em ouvir a opinião dos senhores relativamente às implicações para a Doca do Espanhol, relativamente à própria dimensão do volume de tráfego que estamos aqui a equacionar, portanto, que patamar de crescimento, neste momento é zero, mas no futuro, que proporção é que estaríamos a falar relativamente à utilização de barcaças para esse transporte fluvial de mercadorias em termos de rebatimento, entre aspas, do transporte de carga contentorizada? E se nós não corremos o risco, gostava de ouvir a sua opinião, na minha opinião e na nossa opinião, estamos perante um risco que não está afastado completamente, que há demasiada incerteza, que é a possibilidade de, para dar resposta ao aumento da capacidade de um terminal de contentores, estarmos confrontados com a exigência de um aumento avassalador de tráfego em termos de acessos rodoviários ao Porto. Independentemente do futuro do processo da CRIL, independentemente de outras soluções que possam existir, este aumento avassalador é um risco, mesmo do ponto de vista do ordenamento do território, que vai muito para além do impacto sobre a cidade e sobre a sua vida. Isto é relativamente claro para todos. E é geralmente a primeira coisa a que se recorre quando não há outras alternativas, é de facto o transporte rodoviário. A experiência de vida de todos os portugueses é um bocado a demonstração disto. Por outro lado, nós daqui a alguns dias tivemos uma reunião nesta Assembleia e neste processo com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, e houve um conjunto de condições que o Sr. Presidente da Câmara considerou absolutamente fundamentais para o avanço deste processo, algumas das quais implicavam, por exemplo, a exigência da passagem para o domínio público municipal de uma parte importante deste território envolvente do terminal de Alcântara, a garantia da viabilidade da solução para o nó ferroviário, pelas razões que eu próprio também já adiantei ainda agora, e um aspecto que me pareceu particularmente interessante, eu diria até curioso, que é a reivindicação da Câmara de Lisboa de se conseguir garantir uma zona de contentores zero, foi esta a expressão que o Sr. Presidente da Câmara utilizou, uma zona de contentores zero para a área fronteira, digamos assim, que está entre, não é a área de fronteira, é a área que está em frente ao terminal, à gare marítima, que é exatamente uma das áreas que foi acrescentada à concessão do Visconde. E, portanto, estamos perante a situação caricata de o Estado entregar, entre aspas, ao concessionário a utilização daquele espaço, exatamente por movimentação de contentores, e algumas semanas depois aparece o município a dizer que era fundamental e indispensável que aquela zona não tivesse, de facto, contentores e que fosse uma zona para fruição por parte dos cidadãos, etc. Com um arranjo arquitetónico, digamos assim, urbanístico, de requalificação e constituição de uma grande praça na zona que é, segundo me parece, a porta de entrada para o tráfego rodoviário no terminal de Alcântara. Tudo isto é muito interessante, tudo isto é, em alguns aspectos, até muito agradável. O que nos surpreendeu foi tudo isto ter aparecido já no momento em que está garantido, ao Visconde, uma posição quase leonina para negociar com o Estado nesta matéria. E, de facto, desde o primeiro momento, voltamos agora à questão das urgências e das opções. Eu não queria dizer opções inadiáveis, porque isso faz qualquer coisa, mas eu era muito novo, mas esta discussão das decisões inadiáveis, para não fazer plágio, é uma questão interessante, porque os anos vão passando, a solução não foi encontrada, e é quase em estado de necessidade que o concedente vai negociar com o concessionário. Segundo as explicações que nos são adiantadas, tinha que ser e tinha que ser já, e nem mais um dia podia passar neste processo e já estamos a perder operadores. Foi essa a argumentação do Governo. Então, é mais uma vez aquela velha resposta que nós encontramos. Primeiro, ouvimos dizer que é demasiado cedo e que as questões estão a ser estudadas. E logo a seguir, a partir de um determinado dia, passamos a ouvir dizer que já é demasiado tarde e que a opção tem que ser tomada. E neste caso, rapidamente ficámos a ouvir que já era demasiado tarde e que a opção tinha que ser tomada. Nesse contexto, parece-me a mim que o Estado praticamente esteve a negociar em estado de necessidade, com a corda ao pescoço, porque senão já estava a perder operadores, etc. E num contexto, e aqui passo para a questão da concorrência entre portos, o Dr. Manuel Fasquilho fez aqui uma abordagem muito interessante relativamente a uma articulação entre os portos daquilo que designou por Ibéria. Os portos de Portugal e Espanha, e deu um exemplo muito interessante dos portos, das plataformas portuárias do Mar do Norte, dos vários países nórdicos, etc. E eu estava a ouvir o Sr. Presidente da APL a falar sobre isso e a pensar que tomara a gente em Portugal ter isso, quanto mais entre os países nórdicos e entre a Ibéria e a Ásia. Nem com o Sines consegue entender, e com a APL, se a gente nem ao nível nacional tem uma estratégia integrada, coerente e abrangente, e que garanta, de facto, essa articulação entre estruturas portuárias. E temos aquilo que, inclusive, o professor João Quaresma Dias, há pouco mais de uma semana aqui, dizia, que mesmo na ótica dele, que é muito diferente da nossa, como pode, com certeza, imaginar, o que deve competir e concorrer são os concessionários e não os portos. Quem deve concorrer entre si são as administrações, não são as administrações, mas sim os concessionários. Neste momento, ao longo dos anos, nós assistimos a um processo em que as administrações concorrem entre si praticamente. E no, exatamente num contexto em que os operadores, e o próprio decreto-lei no seu preâmbulo apresenta isso, a tal brochura da APL sobre o plano estratégico apresenta isso, que é uma dinâmica mundial de concentração dos operadores, de uma posição negocial fortíssima, em que as rotas são negociadas quase a décadas de prazo, etc. Nesse contexto, cada vez mais assistimos a uma pulverização de uma estratégia que deveria ser integrada, quanto mais não fosse a nível nacional, e isso é que seria fundamental, porque a concorrência entre os portos portugueses e espanhóis, nós compreendemos muito bem o que isso significa. Agora, a concorrência entre os portos portugueses, os resultados que estamos a observar, é realmente uma matéria que nos preocupa. Sobre essa matéria, para abreviar, e praticamente está tudo adiantado, há uma questão concreta que envolve diretamente o Porto de Lisboa, tem que ver com o plano estratégico. Eu penso que a brochura de resumo, não sei se é esta, que está na internet, essa é interessante. Isso penso que está no site da APL, na internet, e portanto nós imprimimos-la, e já li, o próprio plano estratégico, que eu presumo que seja um pouco mais do que isto, não é? Em termos de trabalho. Portanto, isso é que nos faz muita falta e temos, de facto, ao longo do tempo, procurado acompanhar e gostaríamos muito de ter esse documento. É, de facto, muito importante para nós, tem muito interesse. Eu gostava de ouvir um pouco mais da sua abordagem, Sr. Presidente, sobre as perspectivas de expansão, nomeadamente à margem sul, porque citou um caso que tem que ver, desde já, com o futuro próximo, por exemplo, a questão da base de descargas, penso que foi esta a expressão que utilizou, salvo erro, para o Barreiro de Seixal. Eu gostava de compreender, em articulação com esta perspectiva de expansão do Porto, nomeadamente na área da carga contentorizada, a questão das ligações ferroviárias, Barreiros Seixal, já existem, Trafaria está no plano estratégico como uma ligação a efetuar, entretanto diz-se que na Trafaria não, porque não há ferrovia, mas entretanto o plano estratégico prevê-se a ferrovia, então gostava de perceber concretamente daquilo que está na estratégia da APL, na visão que a APL tem para esta matéria, qual é, de uma forma franca e aberta, qual é a perspectiva. Gostava, finalmente, de perguntar sobre a APL, uma matéria que nos parece importante, dado que, como já aqui foi dito, todos nós estamos a falar sobre o decreto-lei que altera as bases da concessão, portanto estamos a falar das bases da concessão, mas nenhum de nós está a falar do contrato de concessão, que nenhum de nós o viu. Mas há uma coisa que, como nós já ouvimos o Sr. Presidente dizer que não está mandatado pelo Governo para fornecer cópia do contrato de concessão, gostava de compreender um pouco melhor, porque, por vezes, o papel das entidades públicas nesta matéria fica menos claro se não houver uma resposta, uma abordagem que resolva o problema. Eu gostava de primeiro perceber, isto é quase aquelas das tais perguntas de sim ou não, se há a APL que representa o Estado concedente neste processo. Isto é um aspecto importante. Porque, por exemplo, no decreto-lei, nas bases da concessão, existe uma autorização expressa à APL para otorgar um aditamento ao contrato de concessão, e depois diz o texto, com respeito pelas alterações introduzidas no presente decreto-lei, na redação das respectivas bases, sem prejuízo de outras alterações acordadas entre as partes que não contrariem as mesmas, o que significa liberdade total para alterar o contrato de concessão em tudo o que o decreto-lei for omisso. Juridicamente é isto que acontece. Contratualmente, não sabemos. Portanto, eu penso que neste momento, nesta questão concreta que para nós é o problema central, finalmente estamos a falar com a pessoa certa. Nem sequer ao nível do governo existe uma intervenção tão direta, como diz o povo, de mãos na massa, que aliás está mandatada, agora sim, pelo governo, por lei, para negociar com o concessionário e alterar aquilo que entender justo, sem que nós saibamos, porque de facto nem o decreto-lei o diz, nem nós sabemos o que é que isso resultou. E portanto gostava de perceber em concreto que perspectivas de alteração são estas e em que medida foi utilizada esta autorização expressa que a APL recebeu do decreto-lei que altera as bases de concessão. Penso que esta questão é importante e gostaria de ver uma resposta a ela. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Bom, Dr. Manuel Frasquinho, é agora a minha vez também. Tenho que me guardar para o fim. Bom, como deve calcular, os senhores deputados e a senhora deputada que me antecederam já praticamente esgotaram todas as questões que se possam colocar. Será preciso aqui um bocadinho de imaginação e criatividade. O senhor deputado João Gaspar está inscrito, mas eu só lhe peço tolerância porque o seu grupo parlamentar já fez a intervenção. Foi sucinta, sim senhora, foi sucinta. Eu também vou tentar sê-lo. Mas eu gostaria ainda de aflorar dois aspectos, no entanto, também, talvez tirando um bocadinho partido de ser a última a falar nesta ronda e de já terem sido colocadas tantas questões, com certeza o senhor vai responder com todo o agrado, como calculo. De facto, eu gostaria de fazer um pouco uma síntese e tentar, para ter da vossa parte também uma opinião sobre esta situação que se criou em torno do terminal de contentores de Alcântara. De facto, nós estamos perante um procedimento que é um procedimento que não é normal. E esta seria a primeira questão sobre a qual também gostaria de ouvir a vossa posição. Não é normal existir um prolongamento de uma concessão por um período tão largo de tempo sem recurso a concurso público. Portanto, estamos perante uma situação que é particular, que não é normal, que é extraordinária. Então, seria normal que perante, como aqui já foi dito e não vou estar a repetir, perante a Assembleia da República, mas perante o povo português no seu geral, esta opção fosse devidamente explicada e esmiuçada. E não o foi. Até ao momento não o foi. E, aliás, como o Sr. verifica, a própria Assembleia da República não tem acesso a toda a documentação. Aliás, permita-me que lhe diga em parênteses, se chegarmos a este, ao final deste processo, e a Assembleia da República não tiver acesso ao contrato de concessão, eu acho que será uma situação um tanto ou quanto, eu não quero dizer que será um escândalo nacional, mas quase. Porque nós estamos perante um processo político que tem levantado as mais sérias dúvidas e as mais sérias reticências. Se chegarmos ao final deste processo sem, vamos lá, com um documento como um contrato de concessão, ou seja, confidencial e guardado a sete chaves, permita-me a expressão, não é? Teremos, com certeza, que tirar as nossas ilações sobre esta questão. Mas voltando ainda à questão, era preciso explicar bem, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E, aliás, partindo logo da primeira questão, que já aqui foi colocada, e não vou estar a repetir, em relação aos relatórios do Tribunal de Contas. Mas é que todas estas propostas baseiam-se numa necessidade, ou numa constatação de que a capacidade do terminal de Alcântara, do Porto de Lisboa, vai esgotar em breve, certo? É isso, é baseado nisso. Agora, há de facto aqui uma contradição, por alguns números até da própria administração do Porto de Lisboa, mas sobretudo pelo Tribunal de Contas. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, até como administradores do Porto de Lisboa e conhecedores a fundo dessa situação, é vai ou não vai, vai esgotar a capacidade ou não vai? Quer dizer, quem é que tem razão? É a Lisconte, que é um dos aspectos em que baseia, porque a iniciativa é da Lisconte, não é verdade? Embora o Sr. tenha aqui dito uma coisa que eu pessoalmente não sabia, é que o Primeiro-Ministro reuniu com empresários sobre esta matéria. Foi, aliás, das primeiras... Sim. Sim, eu até por acaso gostaria aqui de dizer, porque eu escrevi isso e não vai eu não ter, temos sempre a gravação, como é óbvio, mas já não sei onde é que eu pus isso, se é exatamente essa é a forma como, exatamente que em setembro de 2007 houve uma reunião do Primeiro-Ministro com empresários da Grupo Mota-Engil, na generalidade, mas onde estava, porque o Sr. Doutor referiu propriamente o Grupo Mota-Engil. Pronto, pois. Grupo Mota-Engil propôs ao Governo a remodelação do terminal de Alcântara. Portanto, até aqui está certo. Diga, diga.
Houve, foi noticiada publicamente que existia efetivamente uma reunião do Sr. Primeiro-Ministro num célebre sábado de semana com vários empresários, portanto não foi só Mota-Engil, com vários empresários, onde aparentemente notícias de jornal e falo aqui. O Sr. Primeiro-Ministro terá pedido a apresentação de planos de investimento próprio. Na sequência deste processo, que a Mota-Engil vem apresentar este projeto ao Governo. Este projeto foi transmitido a nós. Nós fizemos a apreciação que tínhamos de fazer, julgamento tivemos de fazer, de levantamento. Exatamente. Para que isto fique claro.
Mas os senhores já devem calcular, não é possível sabermos tudo o que é público, mal de nós, não é? Não faríamos, não sei, não, é humanamente impossível. Mas agradeço ao Sr. que tenha tido a amabilidade de pôr as questões exatamente. E já agora permita-me uma pergunta direta também. Em resposta a essa solicitação, que não tem mal nenhum, do Sr. Primeiro-Ministro, só o Grupo Mota-Engil é que respondeu.
Sim. Não sei se houve apresentação de outros projetos, de outras áreas.
Não, para esta área.
No caso, foi efetivamente a Mota-Engil que apresentou esta proposta ao Governo.
Muito bem, agradeço a sua clarificação, porque não deixa também de ser importante, porque há aqui um facto que o Sr. Doutor compreenderá, com certeza. O Sr. Doutor sabe as posições dos nossos grupos parlamentares sobre esta matéria, por isso não estamos a dar novidade nenhuma, mas com certeza que compreenderá a importância que tem, também até em termos mais gerais para o conjunto da Assembleia da República, clarificar exatamente de onde é que partiu a iniciativa deste negócio. Deste negócio, sabemos assim, da remodelação do terminal de Alcântara. Porque para nós, para mim, não é indiferente que tenha ser, por exemplo, a administração do Porto de Lisboa, devido à situação e à análise concreta que faz da situação, propor uma renegociação do contrato, propor uma situação, uma adaptação do terminal, a ser a própria concessionária a Lisconte, e mais concretamente, até agora, o Grupo Mota-Engil a tomar a iniciativa e a propor. Isto tudo porque estamos perante uma situação que não é comum. Uma prorrogação de uma concessão por mais 27 anos sem recurso a concurso público e agora, ultimamente, com esta questão, que eu espero não terminemos o processo assim, que é sem os deputados da República terem acesso ao contrato de concessão. Parece que é uma coisa que não vai bater bem, mas ainda temos temos a esperança de que este assunto vá ser remodelado. Portanto, esta é a primeira questão. Existe, de facto, um esgotamento da capacidade do terminal de Alcântara, do Porto de Lisboa, que leva à urgência de uma triplicação da sua capacidade sem recurso a concurso público e sem, doutor, sem. A concessão só termina em 2014. Ou 2015. Então, por que não esperar, por que não aproveitar este tempo para fazer o debate das alternativas e o debate da situação e, como é normal, como deveria ser a norma, já que foi chamado o Código dos Concursos Públicos. Que tal, de facto, foi apresentado como o Governo, como a menina dos seus olhos, para a clarificação e para a transparência, já foi posto em causa, todos os dias é posto em causa. Todos os dias. Peço desculpa, sei que não é nada consigo, mas tem que ser. Foi logo posto em causa com a Frente Ribeirinha, com a sociedade. Foi logo a primeira. Ainda não tinha entrado em vigor, já estava a ser posto em causa. É agora novamente posto em causa com o alargamento do ajuste direto e é posto em causa também neste aspecto. Por isso é natural que se levante. Bom, mas avançando, porque de facto não queremos. Portanto, de facto, uma das primeiras questões prende-se com esta questão da metodologia. Depois, por outro lado, e para não querer estar, de facto, acho que muitas questões já foram colocadas, eu queria só ir ao ponto das acessibilidades. E já agora, Sr. Doutor, se me permite, abusar um bocadinho da sua presença aqui, até como disse que já foi também Presidente da REFER e da sua experiência nesse campo, que se prende com o facto do rebaixamento da linha. Como sabe, isto é um projeto muito, muito polémico. Também ainda não está devidamente demonstrado que esta proposta, o projeto que está apontado, é viável. Inclusivamente, chegou-nos ao nosso conhecimento, através destas audições e das petições, que existe um estudo elaborado por uma comissão nomeada, por o ministro Cravinho, quando era ministro das Obras Públicas, por essa altura, em que inclusivamente se tem conhecimento desse estudo e dessa comissão, em que desaconselha exatamente o rebaixamento da linha como sendo um projeto prejudicial ao ordenamento de todo o Vale de Alcântara. E até porque, como sabe, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa faz depender desta obra o seu parecer favorável. E com isto ia terminar, para não tomar mais tempo, recolocando, acho que esta questão que foi colocada, salvo erro, pelo Sr. Deputado Bruno Dias, mas já não sei de qual, sobre a questão da praça, da famosa praça, em frente à Gar Marítima, que é também condição da Câmara. E perguntar-lhe se é a APL que está a negociar diretamente com a Câmara de Lisboa, se é a Lisconte, penso que seja a Lisconte que está nessa negociação, se tem conhecimento disso, e se, como é que encara esta posição da Câmara Municipal de Lisboa, que condiciona o seu parecer favorável àquelas condições, e se considera que isso é justo, e se isso está, vamos assim dizendo, no bom caminho. Bom, e para já, para que ficava, passando desde já a palavra ao Dr. Manuel Frasquilho, eu não sei, talvez o Sr. Deputado João Gaspar pediu a palavra, eu não sei se haverá necessidade de uma segunda volta. Eu chamava a atenção aos senhores deputados que o tempo avança, mesmo contra a nossa vontade, mas aí também não há nada a fazer, não é como um contrato de concessão. Então, se calhar o Sr. Deputado fazia já a questão e depois o Sr. Doutor respondia a tudo. Sei que são muitas questões, mas vai com certeza usar o seu poder de síntese.
Aproveito para cumprimentar a administração do Porto de Lisboa e agradecer a vossa vinda cá, que certamente nos ajudará a formar bem e melhor a nossa opinião acerca desta matéria. E, de facto, bem necessitamos que isso aconteça, porque penso que todos nós estamos aqui com essa intenção e com o desejo de ser esclarecidos sobre esta matéria. Naturalmente, nos interessa a nós, neste momento, os esclarecimentos de natureza técnica e de natureza legal, porque a discussão política será, naturalmente, feita noutro local, embora nós saibamos que, naturalmente, também, e com o legítimo direito à oposição, não deixa já de transparecer aqui, de fazer transparecer aqui aquilo que são, digamos, aquilo que é o seu papel também e que é fundamental em democracia, que é o pôr em causa, o pôr em dúvida aquilo que são as atividades do governo, aquilo que são os pontos de vista do governo e aquilo que é também, que são também as suas decisões. Eu queria só, entrar já nas questões que quero colocar, queria só fazer aqui uma parte, que a minha colega do PS colocou uma questão que vai um pouco ao encontro daquilo que é o meu pensamento acerca desta matéria, que o Porto de Lisboa não estaria muito receptivo às atividades lúdicas junto ao Tejo. Aquilo que são as minhas experiências, a experiência recente conhecida, vai um pouco ao contrário disso, e a mostrar o que está, aquilo que foi a inauguração recente do Passeio Ribeirinho, que liga a Vila Franca à Alhandra, que são 2,5 km de frente ribeirinha, exclusivamente dedicados à atividade lúdica, e que só foi possível concretizar com, naturalmente, a autorização e o parecer favorável da APL. Por outro lado, eu gostaria, de facto, que ficasse daqui o mais esclarecido possível e que fosse o mais clarificado que fosse possível, que este processo não só é um processo legal, mas como também é um processo transparente. Isso, para mim, era fundamental que acontecesse. Que nós pudéssemos, de facto, concluir isso de uma forma muito concreta. E eu colocava as seguintes questões, muito simples, e que também, de alguma maneira, penso que já foram aqui abordadas, mas eu falo-ei, digamos, de uma forma mais precisa e mais concreta. Quais são as consequências da não atualização do Porto de Lisboa, as consequências, digamos, imediatas ou próximas dessa não atualização do Porto de Lisboa. Estão ou não estão em causa postos de trabalho se essa atualização do Porto de Lisboa não for concretizada a curto prazo? Estas são as questões que eu gostaria de ver respondidas, porque me parecem extremamente importantes, ou seja, a clarificação deste processo, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista jurídico, se de facto a não atualização do Porto de Lisboa põe em prática o seu movimento, e se estão ou não estão em causa, por força disso, postos de trabalho na área do Porto de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Dr. Manuel Fresquim, como entender, não sei se o Sr. Doutor também estejam à vontade, disponham do tempo conforme lhes parecer melhor.
Tentarei responder às várias questões focadas, começando, enfim, pelo Sr. Deputado Luís Rodrigues, dizer-lhe, lamento, mas os pedidos que vocês vão ser referidos, ou dos pedidos que vocês vão ser referidos, mandou em 19/6 em vice-presidente, tive conhecimento de um, que foi transmitido e ao qual respondi, naturalmente, dos canais que tenho que responder, que tinha a ver com a questão da instalação do IPPM, da sede do IPPM. Foi o que eu tive conhecimento e, portanto, naturalmente, não sou, nem sou mandatado pelo Governo para defender ou atacar o Governo, portanto, é uma questão que vocês vão se tratar pelos canais naturais e, portanto, aí não posso responder, para apenas dizer que, do meu ponto de vista, não vejo para a Assembleia da República, porque houve vários pedidos em relação ao contrato e, vocês se sabem, os contratos têm confidencialidades comerciais. Portanto, para aquilo que publicamente foi pedido, a resposta foi efetivamente o fornecimento de um conjunto de informação, excluindo naturalmente aquilo que eram as cláusulas da natureza comercial. No caso da Assembleia da República, penso que essa questão não se colocará como não. Portanto, não terei nenhum problema, enfim, de vos dizer ou de vos fornecer. Gostava que isto ficasse claro para nós, Abel. Aquele contrato é um contrato que faz sentido, dentro de um esquema que faz sentido. Portanto, estamos perfeitamente descansados em termos do tratamento desta matéria. Não consideramos que tenhamos cometido algumas coisas. Mas voltando um bocado atrás, fez uma referência à REFER não ter assinado. A REFER não tinha assinado o contrato de concessão. A REFER assinou um memorando de entendimento que foi subscrito por nós, pela REFER, todas as entidades envolvidas naquele processo. A REFER não tem que assinar um contrato de concessão, uma extensão do contrato de concessão. O que a REFER tem que assinar, que é uma coisa completamente diferente, que está em negociação, tem a ver com uma questão que é uma contribuição que é assumida pelo desconto de cerca de 27,8 milhões de euros, que é o contributo, efetivamente, para a parte das acessibilidades, quer na zona ferroviária, onde há uma parte que é a rede ferroviária nacional e uma outra parte que é a ABN. Exatamente, contribuição da Lescot, portanto, custo de investimento da Lescot, mas que esse dinheiro é pago, digamos, à APL, que depois faz a distribuição. E aquilo que estamos a discutir em termos de um memorando de entendimento do REFER é o critério de repartição desses 27 milhões de contos, 27 milhões de euros, face àquilo que são a parte ferroviária, que é da APL, integrada de veículo marítimo e aquilo que é parte ferroviária integrada na... Portanto, isso será concluído em breve, sem problema. Quanto ao meu estimado presidente do Conselho Fiscal, deixe-me dizer que, em primeiro lugar, o meu presidente do Conselho Fiscal, que recebeu naturalmente toda a informação, portanto, deve estar a apreciá-la, formalmente ainda não nos apresentou o Conselho Fiscal a sua opinião em termos de sucesso, mas devo dizer que aquilo que vi escrito, sinceramente, não o ouvi falar e, portanto, não posso estar a dizer que ele disse. Aquilo que ele disse é que tinha dúvidas. Ou seja, ele não afirmou que era inconstitucional. E acrescentou, efetivamente, uma outra questão. É que o processo, do ponto de vista do negócio, ou seja, a parte económica, lhe parecia excelente. Isto não é preciso dizer, mas ao um lado deve ser dito. Portanto, tem que ser dito. Portanto, terei com certeza, muito em breve, condições para discutir com o professor Saldanha Sanches estas questões todas. Devo dizer que, do ponto de vista jurídico, aquilo que nós fizemos, depois de olhar para a proposta do Lisboa, que se integre, e eu aqui quase estou a responder a perguntas várias, portanto, eventualmente depois poderá fazer algo. A proposta da Lisconde integra-se num contexto em que decorre, efetivamente, daquilo que são as pressões que temos sentido da parte do mercado internacional. E é preciso ter presente que na questão portuária, até há relativamente pouco tempo, andará para aí uns 5, 6 anos, quem tinha posições fortes no mercado portuário eram os gestores das plataformas portuárias. Isso alterou-se por completo. Hoje, quem manda na atividade portuária são efetivamente os donos e as grandes companhias de shipping. De tal forma, e não quero, gostava que isto fosse interpretado não com crítica a ninguém, porque eu não gosto de fazer críticas desse tipo a ninguém, a qualquer instituição. A PSA, que é uma grande gestora de plataformas portuárias, peço desculpa da expressão que vou usar, andou a patinar em seco durante não sei quanto tempo até conseguir arranjar um shipping lá fosse fazer contentor. O que significa, efetivamente, que nós temos de estar atentos a estas movimentações. Nós, administrações portuárias, neste contexto todo, temos uma de duas posições possíveis. Ou somos os facilitadores, ou somos os dificultadores. Porque o negócio não somos nós que o fazemos. O nosso negócio decorre, por um lado, das taxas de ocupação de espaços e, por outro lado, naturalmente, do tráfego que surge, portanto, sobre o qual nós queremos taxas. Não vem do resto, não, mas não somos nós que fazemos o negócio. Nós podemos facilitar, e nesse sentido estamos a trabalhar numa grande plataforma logística, como já agora também está aqui no meio disto tudo. Estamos a trabalhar, efetivamente, a começar a trabalhar nesta integração toda com Angola, nomeadamente Luanda, e com o Porto de Santos, no Brasil. E, eventualmente, com o Porto, estamos também a trabalhar em conjunto, utilizando, exatamente, dados que eles começam a abrir, o Grupo Moda começa a abrir, que é um porto no Peru. Esta base de interligação visa efetivamente a criação daquilo que, enfim, se quiser, o efeito rede, ou a network, como dizem os americanos ou os ingleses, que permite efetivamente que o navio de grande porte possa entrar no Porto de Lisboa e deixar cá 300 ou 400 de euros, carregar 200 ou 300 e seguir. Embora ele tenha uma capacidade de 6 mil. Só que quando ele chega cá com a capacidade de 6 mil, aqueles navios exigem fundos e exigem cais de atracagem, que obviamente têm que ser preparados. Se não for assim, nós ficamos sozinhos. E essa questão é a questão que, para nós, do ponto de vista portuário, do ponto de vista da integração de tudo isso, nos motiva a fazer isto. E daí que o processo, quando nos foi apresentado, ele vinha, de alguma forma, responder a estas nossas preocupações. Por isso mesmo fizemos a nossa análise. Surgiu o problema jurídico, podemos, não podemos. Fez-se investigação jurídica, contratou-se um escritório de advogados para emitir um parecer sobre tudo isso. Eu não sou jurista, portanto, não vou discutir a questão jurídica, se está bem feito ou não bem feito. Recordo apenas, muitas vezes essas coisas esquecem-se, a PSA tem uma concessão por 30 anos e mais 30. Eu não me atrevo a qualificar, apenas digo, então, mas quer outros exemplos, eu dou-lhe outros exemplos. Dou-lhe outros exemplos de discussão franca entre todos nós, sem corte. Porque é que, num processo qualquer, o hotel, por exemplo, a determinação do tempo, de acordo com a lei, a determinação do tempo é feita em função do volume de investimento. E pode levar, por exemplo, que um hotel tem uma concessão de ocupação de espaço de 50 anos. Mas o concessionário habitual só pode ter 30. Ponto de interrogação, não estou a... Digo, acho que há aqui qualquer coisa que não joga. Atinge o prazo das concessões. E a interpretação que é feita, e eu, como lhe disse, não sou jurista e por isso pedimos, efetivamente, um escritório de advogados, nem foi o nosso escritório de advogados corrente, exatamente, para que não dissesse, mas estes senhores já trabalhavam consigo, portanto, pedimos ao outro. E a conclusão que se tira dali é que, efetivamente, não se trata de aplicar aquele decreto-lei, trata-se de, na vigência de um decreto-lei da concessão anterior, por isso, simplesmente, de continuar com essa concessão, na medida em que ela diz que é possível prolongar a concessão por períodos de 5 anos. Mas não diz quanto. Esta é a lógica subjacente ao processo. Bom, exatamente. Bom, e, portanto... Não, mas, senhor deputado, eu peço desculpa, mas eu não tenho Eu só tenho que olhar para o processo em termos do ponto de vista legal. Isto está coberto do ponto de vista legal. Tenho um parecer jurídico que diz que sim. Eu avanço e faço o negócio, entre aspas, da maneira como ele foi feito. Do ponto de vista, e por isso mesmo, e desculpe só. Não, desculpe. Aquilo. Não, foi. Foi com base no decreto-lei da concessão anterior, que foi efetivamente depois com o decreto-lei que veio a seguir, foi publicado. E gostava já agora de dizer, já agora gostava de dizer que, obviamente, dentro do processo legal português, esse decreto-lei foi referendado pelo Presidente da República, que aparentemente não teve dúvidas nenhumas em qual é a sua constitucionalidade. Isto vai voltar um bocado à professora Saulinha Santos, está a ver? Portanto, perante este cenário todo, eu sinto confortável. Fazer desenvolvimento desta atividade. Fez aquilo que foi a nossa apreciação toda e o suporte jurídico de tudo isso, levou. Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado, compreenderá que não comento, porque não sou agente político ativo, nem jurista, para estar aqui a fazer comentários de natureza política. Portanto, isso deixo para Vossas Excelências, que sabem fazer isso muito bem, melhor do que eu, com certeza. Portanto, em termos das questões associadas à questão, já agora aqui, das barcaças e dos portos contentores panamáicos, já dei alguma explicação sobre isso. A questão não está em trazer para Lisboa um porta-contentores para descarregar aqui 6 mil teus. A ideia não é essa. A ideia, efetivamente, é a network de funcionamento, em que entram e temos esses casos. Estava a chegar semanalmente tantos navios que exigem fundos de 13, 14 metros. Normalmente chegam aqui em Lisboa por volta das 11 da noite, passados em uma reportagem na pública, onde visitaram o navio e acompanharam o navio, perceberam que é um navio. E, portanto, traz 6 mil euros. Que deixa cá 300, leva 200, ou vice-versa, mas deixa em termos de... E depois chega para o Porto de Água, para Cardão, e depois faz volta e se encontra. Portanto, há aqui uma network que tem que ser explorada. E a grande questão que se nos coloca é, ou nós somos parte desta network, ou ficamos a falar sozinhos, como se costuma dizer. Há bocado a senhora deputada perguntou o efeito, digamos, do encerramento do Porto de Lisboa, do Porto de Lisboa. Nós não temos, enfim, estados e calculados que vamos deixar, mas aquilo que são estimativas que foram feitas é que se efetivamente deixarmos de fazer a importação, e a grande questão aqui com o Porto de Lisboa e o estuário do Tejo e a margem sul, é que o grande interland do Porto de Lisboa se situa todo ele na margem norte. Não se situa na margem sul, situa-se na margem norte. E, portanto, naturalmente, se isso acontecer, é previsível que tenhamos aqui, com as deslocações e o transporte, cerca de 3 a 4 vezes o preço daquilo que são hoje, os valores de referência. E, portanto, essas coisas têm que ser naturalmente ponderadas e consideradas. Quanto à questão que me colocaram há bocado, ou com a senhora deputada Isabel Jorge e agora também o Gaspar, sobre a questão de eu não querer áreas... Lacer. Eu recordo, só para a vossa informação, e tenho muito gosto de mandar os isso. Não, ouça, mas eu já vi isso escrito também. Eu admito que, muitas vezes, a maneira como se dizem as coisas... Eu sei, Sr. Deputado, não estou... Sr. Deputado, eu tenho muito gosto em dizer-vos, mas já agora gostava de dizer-vos. O Porto de Lisboa tem, sob sua responsabilidade, um perímetro do estuário do Tejo de cerca de 180 km. Dos quais, ou melhor, estão 180 km, cerca de 180 a 200 km, um perímetro, dos quais 110 km estão sob responsabilidade do Tejo. O que é que se faz nesses 110 km? 14 km, ou seja, 13%, são áreas estritamente portuárias. 23 km, 21%, têm hoje ainda vocação urbana. Já são áreas de educação urbana integradas e quem tratou delas, na maioria dos casos, foi o Porto de Lisboa. Não foram as câmaras municipais. Sobretudo na zona aqui da Câmara Municipal de Lisboa. 28 quilómetros são áreas marítimas ou militares. São marítimas e militares. Portanto, marinha de guerra. E 45 quilómetros, ou seja, 41%, são áreas agrícolas e naturais. Nós temos sob nossa responsabilidade, em termos de custo, dali não se tira benefício. Por exemplo, a questão da reserva agrícola ali na zona do Samu. Bom, é óbvio que depois temos que olhar para o outro lado da questão. E o outro lado da questão é, assim como vos disse, o negócio de cruzeiros em custos de receitas diretas é um prejuízo de meio milhão de euros para o Porto de Lisboa. A náutica de recreio, temos de custos em balanço, uma conta de exposição equilibrada. Quem suporta tudo isto é a carga. Portanto, se a carga acabar, acaba a náutica da recreio e acaba os cruzeiros. Das duas, uma, ou então, vamos para o Orçamento Geral do Estado, pedir a atribuição de subsídios, não sei o que, se é que vem alguma vez, para ter essas atividades em funcionamento. E é este harmónio de integração que tem de ser consolidado e desenvolvido. Porque, de outra forma, efetivamente, chegamos a situações perfeitamente inaceitáveis. Devo-vos dizer, está em cima da mesa, vossas mentes sabem, que o Governo, na sequência de um memorando que assinou com a Câmara Municipal de Lisboa, e fez sair um decreto-lei, já foi feito todo o levantamento daquilo que são as áreas não portuárias e que, efetivamente, estão em cima da mesa, com disponibilidade total, se as câmaras quiserem ficar com elas, fazem favor. Agora, atenção. É que quando se trata de um estuário do Tejo, essas áreas, quando forem transferidas, são também transferidas as muralhas. Pois não venham mais tarde, que é o claro exemplo que eu cito, se quiserem vão ver, aquilo que se passa com a Torre de Belém. A Torre de Belém não é nossa responsabilidade. E o que acontece é que, sistematicamente, os senhores da cultura, que têm a responsabilidade sobre a Torre de Belém, nos vêm pedir para ir limpar a parte do estuário daquela zona toda, porque aquilo está assoreado, cheio de lixo, etc, etc. Bom, portanto, estas questões têm que ser também balanceadas e ponderadas em termos de uma instituição como essa. Ou então, deixamos degradar tudo isto. Voltando um bocadinho aqui atrás às questões que tinha aqui, portanto, julgo que já respondi à questão dos quilómetros que ocupamos. Em relação aos cruzeiros em Santa Apolónia, pois, efetivamente, digamos, o centro da cidade, agora só não se gosta, é a zona do terreno de pátio. E, efetivamente, há todas as condições para que, efetivamente, se possa fazer uma operação de cruzeiros naquela zona, em que se cria, no mínimo, uma alternativa. E a alternativa é, em vez de fazer, enfim, no estado atual, a chamada volta dos tristes, as pessoas em 5 minutos estão na Baixa de Lisboa. E podem, efetivamente, percorrer a pé a zona de Alfama e toda aquela zona. E enquanto na zona de Alcântara defrontam-se um problema que aliás era referido nessa reportagem da Pública, em que claramente diziam as pessoas que iam lá dentro, chegavam cá fora e agora para onde é que eu vou? Bom, volto outra vez para mim. E isto obriga efetivamente a trabalhar o mercado de cruzeiros a partir de uma base de funcionamento que seja racional e lógica em relação àquele mercado. Sou pena de, efetivamente, vermos passar os navios e perdermos dinheiro com eles. Depois há que desenvolver esse negócio de uma forma articulada nas cadeias internacionais. Estamos a trabalhar nesse segmento, responsável pela seleção pelo negócio dos cruzeiros. Estamos a trabalhar com o Funchal, estamos a trabalhar com Ponta Delgada, estamos a trabalhar com Cabo Verde, para que, efetivamente, consigamos criar umas rotas importantes nesta zona, que permitam que os grandes operadores, mais uma vez temos que ir aos operadores, se interessem por essas rotas, porque há aqui um mercado para explorar. Temos que o fazer. Bem, o fazer isto vai obrigar a trabalhar em equipa, entre nós, as câmaras, os operadores turísticos e não turísticos, quer a parte rodoviária, quer a parte dos táxis, e criarmos aqui uma integração de desenvolvimento do negócio que tem que ser feita. Porque se o fizermos, ganhamos todo. Se o não fizermos, alguns de nós ganharão alguma coisa, outros perdem mesmo. E isto não é aceitável. Em termos pessoal, enfim, aquilo que são os empregos diretos e indiretos que resultaram desse estudo que o professor Jorge Gaspar fez nessa altura, aponta para qualquer coisa entre 38 mil e 40 mil postos de trabalho, de forma direta e indireta, ligados com o Porto de Lisboa. Em termos diretos e indiretos, portanto, o sistema tem uma ligação grande ao Interland e às associações do mundo. Em relação às questões que colocou o Sr. Dr. Carlos Monteiro, antes de mais nada, esclarecer, não referiu o Ministério do Ambiente, não por menor consideração por ele, mas a imagem que eu queria transmitir é que tem tantos ministros um dia de assumir. A ideia foi essa, portanto. Não foi que o cara já disser que temos com o Ministério do Ambiente. Excelentes relações. Temos colaborado com o Ministério do Ambiente, nomeadamente na questão da Costa da Caparica. Fizemos protocolos com o INAC, exatamente para resolver os problemas da Costa da Caparica. Portanto, não temos nada, mas absolutamente nada, contra as competências do Ministério do Ambiente e a sua intervenção. Sujeitamos e estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo. Aquilo que são, efetivamente, as avaliações ambientais. E essas têm a ver com a questão da barra, têm a ver com os fundos junto do terminal. Essa parte é nossa. E essa parte está a ser desenvolvida. A primeira fase está a arrancar agora, estará pronta em junho, tem a ver com a questão da barra, porque isto depois joga, enfim, com os timings do desenvolvimento de todo este processo. A Lisponte está a desenvolver efetivamente os estudos de impacto ambiental associados ao desenvolvimento da parte do alinhamento do cais na zona da Rocha. O nó é um processo que a REFER está a desenrolar e está a desenvolver. Enfim, se passaram lá, eu já passo lá e já vi várias vezes, ainda hoje lá estive, e lá vi o que se passa na Avenida de Ceuta, ou efetivamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, fazer o levantamento exaustivo e as sondagens necessárias para concluir em definitivo como é que as coisas se resolvem ali. Agora, eu pessoalmente não tenho a mínima dúvida em dizer-lhe que, das duas, uma, ou se acaba com a linha de Cascais, ou efetivamente há que resolver aquela situação. Porque aquela situação, há 10 anos, que anda a ser estudada, sabe-se onde está o caneiro, como é que o caneiro está. Eu, presidente da REFER, quando foi da história do Norte-Sul, tive um problema com o caneiro lá na parte de cima. Tivemos que lá ir resolver o processo e o problema. Eu penso que chegou à altura de assumirmos que, efetivamente, há ali um caneiro. Aquele caneiro tem que ser recuperado, tem que ser tratado, tem que ser preparado. E aproveitar, efetivamente, isso para encontrar uma solução que não é fácil de encontrar, como é óbvio. Tem a ver com o caminho de ferro e tem a ver com a parte viária, rodoviária daquela zona toda. Para além, naturalmente, do desenvolvimento urbanístico de todo aquele Vale de Alcântara. Não, eu sei o que eu disse, estou em nada. Ou acaba com a linha de Cascais, não é? Diz que o problema é que não tem ali o caminho de ferro, não. Ou tu tens que encontrar uma solução. Mas, ó senhor deputado, aquilo que está em cima da mesa e aquilo que foi feito, refere, está efetivamente a desenvolver tudo, em consonância, inclusive, com aquilo que foram os pedidos da Câmara Municipal de Lisboa, para que os estudos a fazer não se ficassem por Alcântara Terra, fossem muito mais acima à zona inicial quase do caneiro, isso foi aceito por todos, e esses estudos estão a ser desenvolvidos. Bom, temos aqui um prazo para desenvolver tudo isso, portanto, muito em breve haverá todos esses estudos. Teremos a possibilidade de ter os estudos de impacto ambiental associados a tudo isso. Sim. É essa parte aí. Não, mas espera, dá-me licença. Desculpa lá, dá-me licença. Não, mas desculpa lá. Não, essa está a ser preparada com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para que, efetivamente, ela seja feita uma avaliação de impacto ambiental estratégico para aquela zona de clima. Isso está a ser preparado. Não, desculpe, está, se olhar para o cronograma, ou se souber o cronograma do investimento, aquilo é para ser desenvolvido para... Eu sei.
Portanto, eu peço desculpa, mas não é por isso, até acho bem, esta interatividade, e o doutor não se importa. É o problema da gravação, é que isto depois fica de uma maneira que ninguém entende nada. Não é por esta... Não, isso com certeza... Por vezes esta vivacidade até é importante para o esclarecimento, não é isso, é só para terem algum cuidado.
Só para nós, nós vamos resolver, tentar se entender, mas não dá. Não sei quanto. enquanto eu vi uma colher de água, pedi aqui ao Marcos, ao Marcos Afonso.
Senhor Deputado, a questão da avaliação ambiental estratégica não se aplica a esta situação. Não, também não se aplica, porque, como o deputado saberá, portanto, a legislação sobre a avaliação ambiental estratégica é de junho de 2007, não foi eu, portanto, é de 2007 e anteriormente, penso que é de junho. E aplica-se a planos e programas. Não, senhor deputado. Não, mas, senhor deputado, mas o plano estratégico do povo não tem sequer, digamos, uma validade legal, porque não há qualquer enquadramento legal que estabeleça que o que os portos têm de fazer um plano estratégico. Aquilo que vai acontecer é com a publicação da lei dos portos, Mas, é justamente isso. Com a lei dos portos que está a ser preparada, vai de facto haver um plano portuário nacional. E esse plano portuário nacional, esse sim, tem de ser objeto de uma avaliação ambiental estratégica. Neste momento não era possível. Aliás, devo dizer uma coisa. Nós concluímos o nosso plano estratégico e na altura já se falava em avaliação ambiental estratégica. Nós concluímos o nosso plano estratégico no primeiro trimestre de 2007. Final do primeiro trimestre, princípio do segundo trimestre de 2007. Apesar de tudo, ainda, porque se falava na avaliação ambiental estratégica, ainda se chegou a ponderar a hipótese de se fazer a avaliação ambiental estratégica. E os especialistas disseram-nos que não, mas aplicava ao nosso plano estratégico. E aplicar-se-á, sim, senhor, ao plano portuário nacional a desenvolver na sequência do plano do Rei dos Portos. Não tem a ver com isso.
Pois bem, iremos então Dá-me licença, doutora, está no meio da sua intervenção, mas, senhores deputados, eu só queria dizer que são 6:15 da tarde, por nós tudo bem, mas também não podemos, se houver disponibilidade da administração dos doutores para ajudarem, temos que ser equilibrados. Pronto, então...
Se me permitisse, há uma questão que não tinha aqui abordado e que foi colocada, que é a questão das afirmações ou da afirmação e das ilações que são tiradas pelo Tribunal de Contas em relação à capacidade de se olharem para aquilo que tem lá. É uma análise global, ou seja, o total dos contentores vezes a capacidade total. Se formos ver a capacidade de cada um dos terminais e aquilo que efetivamente em cada um dos terminais existe e se movimenta, concluiremos efetivamente que nós temos capacidade de contentorização disponível nos outros terminais, ou seja, da SOTAG, do PMB e da Transinsular, e não temos, ou estamos em vias de esgotar, na parte de Alcântara. Ora, o que acontece em Alcântara é que efetivamente aquilo que são os fundos de Alcântara não são compatíveis com, e portanto aquela capacidade do lado de baixo não pode ser usada.
Sr. Presidente, peço desculpa, ou o Tribunal de Contas se enganou, ou a APL se enganou. Agora, as taxas de ocupação no Terminal Santa Apolónia e Alcântara está bem expresso nos relatórios, que não é este aqui é o global, no relatório da APL que foi entregue, que foi objeto de contraditório.
Exatamente.
E não é verdade o que o Sr. Presidente está a dizer. Peço desculpa, ou alguém está enganado. Porque foi objeto de contraditório e... O Tribunal de Contas voltou a reafirmar aquilo que tinha ditado, Sr. Presidente. Peço desculpa, não estão esgotados. Está aqui a dizer, está aqui muito claro, 4 milhões de toneladas que estavam disponíveis na APL, incluindo nos dois terminais, Santa Apolónia e Alcântara.
Eu terei muito gosto de lhe mostrar, mas há duas questões... Não, desculpa lá, mas há duas questões, em relação ao Tribunal de Contas, uma é a análise global e uma outra. E uma outra que é a distinção entre aquilo que é a capacidade nominal e aquilo que é a capacidade real. E há uma distinção que o Tribunal de Contas nunca considerou. Foi-lhe chamada a atenção. O problema... Oh, Quem sou eu para impor ao Tribunal de Contas tenha a interpretação das coisas do ponto de vista da realidade. Não sou eu que tenho que fazer, nem me permite sequer fazê-lo. Portanto, respeito tudo isto. Aliás, aquilo que aconteceu entre a seguir a 2003, quando chegaram aos 280 mil teus em Alcântara, aquilo que se ficou, efetivamente, foi um decréscimo, 3 a 5. Exatamente porquê? Porque os operadores mudaram daqui porque não tinham capacidade de expansão.
Doutor, ainda há mais alguma questão que queira acrescentar? Calma.
Em relação à questão que foi colocada também aqui, em relação à questão da náutica de recreio e a doca de espanhol. Não, senhor, a doca de espanhol continuará a ser também doca de recreio. Devo dizer que não há lá escola nenhuma instalada, contrariamente àquilo que o deputado referiu, que as escolas de Varela e não sei quem não estão situadas na doca de espanhol. Estão na... Não, peço imensa desculpa. Desculpe lá, mas esses barcos estão lá como estacionamento de barcos. Não são escolas. As escolas estão efetivamente no Sport Algédia da Afundê, Pedroso e naquela zona. A parte de ensino de vela não está aí. A parte de ensino de remo está na outra doca, não está nessa. Ouça, mas isso não é ensino de náutica, não é coisa. Isso são outro tipo de coisa que é chamada marítima turística. A chamada marítima turística é uma coisa completamente diferente da náutica da Carreira. E o que está lá, efetivamente, é a marítima turística. E lá continuará. Porque as barcaças vão ficar no enfiamento, efetivamente, da zona do caminho de ferro. Ou seja, mais para o lado lá. E, portanto, nunca vão colidir em termos da doca de espanhol. Portanto, a doca de espanhol continuará a ter forma disciplinada, naturalmente, organizada, aquilo que hoje funciona em termos da náutica. Do nosso ponto de vista da náutica, e esses estudos vão rolar tudo isso, vamos pegar noutras zonas perto, nomeadamente a doca de Pedroso, para que, efetivamente, se possam desenvolver de forma articulada e integrada aquilo que é um processo de náuticas de marina. Certo. É isso que nós vamos fazer. Quanto à questão da... Desculpe lá, tenho que dizer isto claramente. Quanto à questão do cartaz do CDS, tenho que, por um lado, pedir desculpa da maneira como as coisas foram conduzidas, não da essência e da responsabilidade, mas da maneira como as coisas foram conduzidas. Mas as regras e as burocracias funcionam dessa forma. E, efetivamente, existem regras naquela zona ou para aquela zona que impedem o estabelecimento de painéis no enfiamento das gatas. Foi aquilo que aconteceu. Deveria ter sido tratado de forma diferente daquilo que foi feito. Portanto, nesse sentido, agradecer que tenham mudado o painel do lado para o outro. Não tenho nada contra o painel, não me preocupo com isso. E pedir desculpa da maneira como o assunto foi tratado, não foi efetivamente da maneira mais adequada, enfim, à existência e à origem de sermos partido para pôr uma mensagem daquelas, deveria efetivamente ter havido um contacto direto. Eu não ponho isto aqui, mas um bocado mais claro. Portanto, a regra foi aplicada burocraticamente. Peço desculpa, portanto, por esse tratamento menos claro. Questões da isenção das taxas, que são uma questão que o Sr. Deputado Solberg colocou, e não sei se. Desculpem, depois no final, não sei se estou a responder a todos, porque estou aqui a saltar um bocado. Que é a questão das taxas. Bom, as bases económicas da concessão foram, obviamente, trabalhadas, foram apresentadas e foram trabalhadas. Estamos a falar de uma alteração em que eles fazem um investimento de cerca de 227 milhões de euros. E a ABL Refer fazem um investimento da ordem dos 229 milhões de euros. Isto para um horizonte que tem uma parte que é até 2013 e tem uma parte significativa de 173 milhões que é pós-2013. Porquê? Porque está associado, no caso, por exemplo, da ABL, que tem a ver com as barras. Isto, à medida que as coisas vão evoluindo, é que nós temos que ir fazendo, efetivamente, preparando a barra. Daí temos uma parte do investimento só se ficará depois de 2015. E no ponto de vista das taxas, portanto... Não, integrados nos 229. Os quais, se quiser, portanto, do ponto de vista da APL refere, nós temos que investir 142 milhões até 2013. E no pós-2013, mais cerca de 88 milhões. Isto, no caso quiser, a REFER, que é quem tem aqui a parte, que é aqui a parte ferroviária, que interessa mais, que é mais pesada, neste contexto até 2013. E aqui surge uma comparticipação do Grupo Mota, de 27,4 milhões de euros, que vai ser distribuída entre a APL e a REFER, em função das acessibilidades e do negócio das acessibilidades, que é isso que estamos a trabalhar, para que, efetivamente, estes 27 milhões sejam repartidos entre nós e a REFER, e quais são contribuintes.
Doutor, peço desculpa, mas só para ajudar ao esclarecimento, os 142 milhões que a APL e a REFER têm que investir até 2013. Exatamente, com um compromisso até 2013. E caso não esteja executado esta obra até 2013, a REFER tem alguma indenização a prestar à Motengil, à Lisconte?
Nós temos que investir os 142 milhões e a Lisconte tem que investir 140 milhões. Até 2013. Exato. Ou seja, estamos a falar de um investimento de 283 milhões. Isto passa depois das bases económicas, passa naturalmente para o contrato, onde estão previstas, efetivamente, as cláusulas de incumprimento do contrato, as cláusulas de desenvolvimento do processo, tudo isso está previsto, como é óbvio, em termos da negociação que foi feita e que faz parte de todo o contrato, inclusive do contrato anterior da desconto.
Ou seja, se a obra da REFER não estiver pronta num prazo que, salvo erro, são de 6 anos... A Lisconte vai receber uma indenização por causa de uma obra que não sabemos as suas.
Peço desculpa de dizer,
mas agradeço que nos esclareça.
Não vai receber, ou melhor, pode vir a receber a indenização, mas em princípio não é isso que está previsto. Porque aquilo que está previsto, efetivamente, em termos de análises que foram feitas e das soluções que se encontraram para esses processos, porque há várias questões que têm que ser ponderadas num contrato deste género. Desde logo, desde o prazo que tem associado ao plano de investimentos e, portanto, à recuperação do investimento, naturalmente, tem que ser feito. Depois, às cláusulas do chamado reequilíbrio económico ou financeiro do contrato, mediante determinadas condições. E as condições de reposição dos equilíbrios que decorrem de uma cláusula que é 25, eu julguei que vocês tinham um contrato que não tem, é a cláusula 25. Aquilo que acontece é que o que está previsto é a negociação far-se-á dentro deste reequilíbrio a ser por várias possibilidades. Prorrogação do contrato de concessão, redução das taxas devidas à APA, alteração dos limites de isenções previstas, que tem a ver com o esquema das taxas, porque acima dos 400 mil euros, a Lisconte não paga a taxa de movimentação de contentores, mas até 400 mil euros paga. Portanto, isto pode ser negociado e trabalhado neste contexto todo para fazer o reequilíbrio. A alteração do plano de investimento, em função das realidades que forem decorrentes, tudo isto está previsto e tem condições de renegociação, de forma a que efetivamente se faça o equilíbrio do contrato de forma acertada, em termos económicos ou financeiros, com interesse para os dois lados.
Doutor, peço desculpa, mas agora aproveitamos, tiramos partido do senhor estar aqui presente e conhecer bem a matéria, para que depois também não estarmos a dizer coisas que não correspondem à realidade. Este investimento dos 142 milhões de euros da APL e da REFER. É para
até 2013.
Sim. Mas espera, o objeto deste investimento.
A APL são 18 milhões e meio.
Sim. E a REFER?
E 80,5 milhões pós-2013. A REFER é o diferencial, então são 150 milhões da roda.
Mas é um investimento por causa das acessibilidades.
É um investimento que tem a ver com, e a maior parte disto, uma parte significativa deste investimento da REFER. Tem a ver com o desvio da linha.
Exatamente. E o que eu quero perguntar é, se isto não tiver feito até 2013, o que é que o contrato prevê de indenização à Lisconte?
Não, como lhe disse, é uma questão de reequilíbrio económico.
Sim, mas pode haver, mas pode dar direito à indenização.
Pode dar
direito. Ou prolongamento da publicação ainda mais.
Tem que continuar. Tem que naturalmente se encontrar um ponto de equilíbrio destes interesses.
Exatamente. Pode ser a compensação à Lisconte. Pode ser isso tudo até o prolongamento.
Pode ser isto tudo. Pode ser
uma dessas coisas. Pode ser indenização, pode ser publicação da concessão, etc. O nosso ponto é o seguinte. Doutor, compreendo, o nosso ponto é o seguinte: estamos já com um contrato feito com a Lisconte perante uma coisa que nós não sabemos, porque o UNEC ainda não se pronunciou sobre esta obra. E é disso, do nosso ponto de vista, que não acautela o interesse público. É só para perceber porque é que eu estou a colocar a questão e eu agradeço a sua resposta.
Senhora deputada, permita-me só que acrescente mais uma coisa. Eu tenho daquilo que me
penso, dos profissionais da REFER, aquilo que o trabalho que eles fizeram permitiu avançar com alguma confiança em termos, tanto mais quanto, peço desculpa de acrescentar, tanto mais quanto há imensos estudos feitos sobre o desenvolvimento daquela área, com N soluções, incluindo esta, que já vem há 10 anos. Bom, e portanto...
Já agora conheço o outro que diz que esta é péssima.
Não conheço, mas admito que todos nós, ou cada um de nós, venha dizer que isto é péssimo.
A nossa função é como uma balança.
Agora, se há estudos técnicos, feitos, que provam efetivamente a possibilidade do desenvolvimento daquilo, não percebo porque é que não podemos acreditar perante os especialistas ferroviários e construção ferroviária, que efetivamente aquilo pode ser desenvolvido.
Mas sim, mas o senhor, como sabe, a última palavra não dá nada. Por isso é que, como disse há pouco, e muito bem, que anda lá o NET e andam lá os especialistas todos.
Isto também não está concluído, porque nós estamos a fazer os estudos de impacto ambiental. Daquilo só o desenvolvimento das condições de escada.
Não está nada.
Tudo isso faz parte do estudo e faz parte de um acordo de princípios em termos de desenvolvimento.
Alguns consideram que se devia ter esperado até 2015.
Pois é, esperássemos até 2015, fecharíamos a porta, porque entretanto os clientes desapareceram.
Para resgatar a concessão, para discutir a concessão, os clientes possuíam.
Claro, já olha, veja aquilo que se passou entre 2003, aquilo que se passou em 2003, 2003 a 2005, aquilo que se passou com o traço de contentor.
Mas também percebe a gravidade dessa afirmação.
Não percebo a gravidade.
Não,
peço imensa desculpa, senhora deputada, eu não faço ameaças a ninguém. Peço imensa desculpa, não estou a ameaçar ninguém.
O cenário é
ameaçador. Digo que aquilo que é a experiência vivida, daquilo que é a concessão, ou que foi a concessão da Lisconte no terminal de Alcântara, no período de 2003-2005, o filme é claro. E não tenho a mínima dúvida sobre isso. Mas, devo dizer...
Eu não quero
julgar o Tribunal de Contas pelo trabalho que o Tribunal de Contas fez, indica ou deixa de indicar. O Tribunal de Contas tem todo o direito de legitimidade para fazer as críticas e os comentários que quiser. Naquilo que são comentários e críticas que fazem todo o sentido, aquilo que nós respondemos efetivamente é, claro, em termos de fazer a revisão dos nossos procedimentos. Quando nós reconhecemos efetivamente razões de reais das críticas que eles fazem, continuamos a funcionar dentro dos nossos princípios. Afinal de contas, temos legitimidade numa segunda volta de lá ver, nos castigar se efetivamente chegar à conclusão que nós não respeitamos a crítica. Nós temos o direito de nos defender, apresentando as nossas razões, entendemos. Temos que perceber também uma outra realidade. É que uma coisa é estar no mundo real e outra coisa é estar fora do mundo real e fazer determinados problemas. E às vezes, essas coisas... Só gostava de dizer mais uma coisa, que é, as receitas da concessão da APL, no período da concessão, em termos totais, representam 203 milhões de euros. Receitas. Nós vamos cobrar receitas totais do concessionário que nós vamos cobrar. O que significa... 203 milhões de euros. O número de onde são 202.909. Isto vem do caso base com as taxas que nós cobramos, as taxas fixas, as variáveis, as duques na vista, a carga e a pilotagem. Então há uma média mensal, uma média anual de 8.6 milhões. Sabe qual é hoje? Aquilo que nós temos. É que nós temos hoje um valor que anda à roda dos 3.7. Que é que nós temos hoje. Em segundo lugar, deixe-me acrescentar mais uma coisa, que é as taxas isentas, ou seja, aquilo que nós deixamos de cobrar como consequência disso, representam para o mesmo período 124 milhões de euros. O que quer dizer uma média anual de 3,7 milhões de euros. Certo? Bom, então o que se verifica aqui é que efetivamente eu estou a ganhar 5 milhões de euros, ou seja, mais de 100% daquilo que eu tenho. Portanto, do ponto de vista empresarial, exclusivo empresarial, conta de exploração, custo-benefício, claramente eu tenho esta vantagem. Enquanto que a legionária, desculpe só acrescentar, enquanto que a
posso dizer os pressupostos da carga movimentada que foi aqui. Não sei se você tem aí.
Doutor Abílio Afonso, certo? É só por causa da gravação que depois não.
O doutor Manuel Frasquilho já respondeu há bocado que, quando foi da elaboração do plano estratégico, nós, portanto, foram naturalmente feitas projeções de tráfego. Essas projeções de tráfego, que foram feitas para a DHB, são ligeiramente superiores àquelas que a Lisconte fez. Como é que o princípio? Porque a Lisconte está a arriscar dinheiro, não é? Portanto, e tem de vender estas projeções de tráfego aos bancos a quem, onde foi contraído os empréstimos. Os bancos têm de acreditar nestas projeções de tráfego. Mas, portanto, isto está no caso base, nós temos as projeções de tráfego da Lisconte. É um bocadinho inferior ao plano estratégico. É um bocado inferior ao plano estratégico. Como? Desculpe. Não, o caso base é da Lisconte. O caso base faz parte do contrato. Portanto, é com base nele para que as questões do reequilíbrio financeiro serão recalculadas.
Não? Bom, já encontrei a minha calúpa. Portanto, a procura que está estimada e que está considerada em termos de, no caso de Alcântara, que em 2008 fizemos à roda 260 mil pelos, em 2010 estaremos nos 325, em 2015, 515. Em 2015, 515 mil euros. Em 2020, 658 mil. Em 2025, 763. Capacidade real, portanto, os tais que correspondem a cerca de 85% da capacidade nominal. 298 mil euros. Portanto, rapidamente se conclui que, se não se fizer nada, o terminal fica esgotado. Portanto, daí que nós, na previsão que temos de capacidade, passemos a ter em 2015 uma capacidade da ordem de 1 milhão e 320 euros.
Há pouco, quando se referia que 2018 estaria esgotado, é já já com esta ampliação? Isso eu não percebi.
Não.
Ou sem ampliação?
Se não fizer ampliação, se tem uma procura estimada em 2018, eu não tenho 18, tenho em 2015 ou 2015. Só. Em 2015 tenho 515 mil euros. Prevê-se fazer 515 mil euros. Em 2020, 600.
Ou seja, em 2018 já estaria mantendo como está. Pois, isto é importante.
Não,
estou a perceber.
Vamos lá. Em 2015.
Sim.
Em 2010, a procura que está estimada são 325. Sim. A capacidade real, não é real, são 298.
Em
2010.
Mas há pouco o Sr. Presidente falou que estaria esgotado em 2018. Mas estaria esgotado em que cenário? No atual? Ou já com a expansão? É isso que eu não estou a perguntar.
Então, desculpe, eu
disse isto, eu quero saber.
Não, eu volto a repetir. Tá,
não, o que é que quis dizer há bocado com 2018? É isso que eu quero saber.
Não, o 2018, o que eu queria dizer é que em 2018 nós vamos ter 1 milhão e 300 mil de capacidade.
Não, de movimento. Não. Movimento. Há pouco o Sr. Presidente, na sua exposição, disse: em 2018 está esgotado. E eu quero saber se é com o cenário atual ou se é já com a expansão.
É.
Não, eu quero saber. Porque há bocado disse e eu quero saber. Desculpe lá.
Estou a falar de capacidade. Estou a falar de procura. Vou repetir a procura. Não, mas não é que esteja a procura no milhão. Ninguém está a falar de uma procura de 1 milhão e 300 mil. Estou a falar de uma capacidade. A capacidade de 1 milhão e 300 mil. A procura.
Em que anos, doutor?
Sou o presidente que insiste. E eu quero saber o que é que ele quis dizer.
Ok. Sr. Deputado Bruno Dias, o senhor já vai responder.
Diga lá.
Aquilo que o Sr. Presidente disse foi isto. É que, de acordo com com as esperanças que nós temos feitas para o plano estratégico.
Sim.
Em 2018, a procura excede a capacidade com estas obras. O que quer dizer?
O que quer dizer?
Excede a capacidade. Espera aí, Sr. Deputado, se me deixar. Espera aí, Sr. Deputado. O que quer dizer, e foi este propósito que o Sr. Presidente da APL referiu, o que quer dizer que a questão da trafaria, a questão de um novo terminal para além deste, tem de ser posta por.
Mas então é assim, este terminal, com estas obras, em 2018 está escutado outra vez. É isso que eu quero saber.
Exatamente.
Pronto, é isso que eu queria saber.
De acordo
com as projeções de tráfego da IHD, de acordo com as projeções de tráfego da própria Esconde, não
vai fazer nada. Ora vai. Está esgotada.
Não é essa a questão.
Então, eu só queria aqui ainda colocar mais uma questão, peço desculpa, já continuamos, e queria aqui solicitar a ajuda do Sr. Deputado Bruno Dias, porque penso que tem aí para um pouco mais do que isto que o Sr. Presidente da APL nos trouxe.
Não tem aí
o relatório de síntese?
É isto.
É exatamente o mesmo. Então eu vou à procura da frase aqui. Sr. Doutor, faça favor.
Não, portanto, em termos de esclarecimento sobre o que é a procura, e na procura temos a procura conservadora, que é a nossa, e depois temos os análises de procura feitos pela DHV, que efetivamente mostram que, se elas se confirmarem, nós chegaremos a 2015, entre 2015 e 2020, com 1 milhão e 1 milhão e 300 mil euros. Isto procura estimada pela DHV. Nos nossos cenários, as estimativas de procura que temos para o terminal de Alcântara situam-se para o mesmo período, 2015 a 2020, entre os 515 mil e 658 mil euros. O que significa que, efetivamente, podemos chegar na estimativa nossa. Então, esta parte que eu lhe estou a dizer é a nossa procura, nossa desconto APL. Ou seja, o que nós fizemos foi, pura e simplesmente, ser mais conservadores em relação àquilo que foi a projeção feita de procura, que está no nosso plano estratégico, da feita pela DGA. Estávamos e viemos para trás, e olhámos para isto, ponderámos. Portanto, foi essa a consideração que foi feita. Agora, efetivamente, neste cenário todo, 20, 18, 25, não sei se soubesse ia jogar no total outro, é previsível que haja que olhar para esse cenário. E por isso eu inicialmente referi a necessidade de, final de 2010, 2011, se iniciarem os estudos sérios sobre a parte hidráulica e sobre a parte de funcionamento do rio para equacionar um outro terminal. Que das análises prévias que foram feitas, concluiu-se que, como consequência, de fundo, como consequência de acessibilidades, o único possível seria, efetivamente, a trafaria. E, portanto, está em cima da mesa, não está abandonado, há de ter o seu tratamento, desenvolvimento, estudos, como a garantia. É que, se vier a fazer qualquer coisa na trafaria, ela terá que ser coordenada do ponto de vista da hidráulica e tratado tudo do ponto de vista dos efeitos ambientais que isso possa conduzir ou não conduzir em termos daquilo que são a Costa da Caparica. Gostava de, há bocado, salvar foi o Sr. Deputado Bruno Dias, que colocou a questão das bases de carga, enfim, chamei-lhe base de carga, pode ser uma outra coisa qualquer que tenha a ver com a questão do Barreiro e a Frente Ribeirinha Sul. Como sabem, no dia do Ministério do Ambiente foi determinado o estudo sobre a Frente Ribeirinha Sul, que mete os terrenos da Green Park, mete os terrenos da Cirurgia Nacional e os terrenos da Antiga Lusmada. Portanto, esse trabalho está-se a desenvolver com indefinições, por enquanto, que decorrem por um lado da TT e da passagem da TT e a integração da TT na zona do Barreiro. Um segundo problema, também ainda não clarificado e solidificado, tem a ver com o metro sul do Tejo, a ligação Seixal-Borrei. A própria via rodoviária dessa zona também ainda não está clarificada e, portanto, é difícil perspectivar, a não ser ao nível das grandes manchas, qual é o tipo de organização que se vai fazer naquela zona. O que posso dizer é que trabalhamos integrados com a Câmara do Barreiro, com a Câmara do Seixal, inclusive com a Parquecto e a CDCE, no sentido de encontrar, efetivamente, a zona de equilíbrio de tudo isto, como é que isso pode funcionar. Sim. Não, este cenário só tem a ver com a transferência de carga de contentores para a coisa, para apanhar o comboio, para a caminho do Serão. É a única razão, não tem outra. Sim. O Presidente está consigo, estou à sua disposição. Da alteração ao contrato, aquilo que nós fizemos com consciência plena de que tínhamos que trabalhar em termos de integração, o contrato, a proposta da desconto veio por via do Ministério e foi-nos transmitida, nós fizemos as apreciações e as primeiras leituras daquilo, aí surgiu a primeira questão, foi efetivamente a análise jurídica do processo, concluiu-se que efetivamente era possível fazer esta extensão da concessão, com base, efetivamente, no decreto dessa concessão e não de outro qualquer, portanto, para essa interpretação. E com base nessa interpretação, efetivamente, e analisado os cenários, deu-se início a um trabalho conjunto com o Governo, com a Secretaria de Estado dos Transportes, que culminou depois com a assinatura do tal memorando de entendimento que fez em abril de 2008. E daí corri, efetivamente, desse próprio memorando que o Governo iria publicar um decreto-lei que iria à ABL, especificamente à ABL. Portanto, a ABL aqui funciona, de alguma forma, como mandatário do Governo, ponto 1, ponto 2, como interessado no negócio. Isso tem que fazer, e isso é perfeitamente normal, não é? Já agora, porque alguém me fez, ligou a pergunta há bocado, que era... E lá fora? Bom, aquilo que lhe posso dizer, por exemplo, é que, aliás, há uma grande discussão nesta altura, ao nível comunitário, sobre os prazos das concessões do ano. Com discussões acesas em vários fóruns onde eu tenho participado, e onde efetivamente se considera que, face às características dos mercados, face à evolução da tecnologia, nomeadamente na movimentação de carga, face ao posicionamento ou às alterações que houve neste posicionamento do mercado entre quem é que manda o mercado, são mais os chips handlers ou são mais o, cada vez mais se perspectiva um aumento dos períodos de frequência. E esta batalha tem estado a ser travada no Campo de Gelo com algum convencimento nosso que muito em breve isso será em termos de ação militar. Primeira questão. Segunda questão, ligado com aquilo que é aquilo que nós nos apercebemos dos contactos que temos. No caso de Hamburgo, pelo menos um dos funcionários que nós conhecemos muito bem está lá desde 1940 e não sei quanto. Sem que tenha acontecido nada. Ou seja, novos investimentos, renovação. Novos investimentos, renovação. Porque há aqui uma questão que eu posso perceber, aceito claramente, que é aquilo que se possa dizer, mas não havia alternativas, portanto, não havia outras alternativas credíveis que pudessem fazer. Quem sou eu para dizer que não? Mas há uma coisa que eu sei. É que se eu estou satisfeito com os concessionários que lá tenho, vou-me arranjar o quê? Arranjar um outro concessionário que pode ser ou não ser tão eficiente e tão integrado nos mercados como aquele que eu tenho.
Senhor, convenhamos que por essa lógica poderíamos acabar com todos os concursos públicos no nosso país. Não pode ser, como sabe, não é? Estou contente com o concessionário, mas abre um concurso público em que ele concorre. Então, nesse caso, isto caminhávamos só para reduzir tudo.
Percebo, aliás, eu comecei por dizer que percebo a delicadeza da questão. E, enfim, se não estivesse a ser gravado, não sei o quê, mas depois poderei dizer-lhe alguns exemplos de coisas que eu conheço lá de fora, porque já não sou novo nestas coisas todas, de como é possível fazer essas coisas todas.
Aquilo
que eu faço é, dentro de um princípio empresarial, é aquilo que é a função que foi atribuída pelo Presidente do Conselho de Administração da APL. E, portanto, tenho que defender os interesses da APL, os interesses da comunidade de trabalho, onde nós estamos envolvidos, e os interesses, por exemplo, que é uma questão que não vi aqui abordada, mas tenho que dizer já. Nós estamos a trabalhar já, embora sujeitos de algumas coisas, nomeadamente a questão da realidade do projeto, como é que ele se vai fazer e como é que ele, sobretudo, se vai concretizar, como é que se vai fazer na realidade da REFER, que é a questão das docas. Nós não queremos acabar com as docas, antes, pelo contrário. Temos é que ter consciência de que, ao fazer aquilo, vamos melhorar as docas. Deixa de haver caminho de ferro no meio do restaurante. Deixa de haver uma parte de manobras de comboios nas traseiras desses restaurantes. Problemas que vamos enfrentar. Primeiro problema, já está inventariado, estamos a trabalhar para encontrar soluções de minimização de tudo isso. Primeiro problema, abastecimento daqueles restaurantes. Os abastecimentos daqueles restaurantes fazem-se pelas traseiras do restaurante, ou seja, em cima da linha férrea, naquela zona da linha férrea. Portanto, quando se mexe na linha férrea, o abastecimento destes restaurantes tem que ser feito por outro lado. Estamos a preparar processos. Estamos a preparar com a Associação das Docas as soluções de minimização que têm a ver com o barulho e que tem a ver com o pó. Porque aquilo que vai acontecer ali, em princípio, que ele refere a apresentar o plano construtivo daquilo, é de que o caminho de ferro, enfim, não se faz, em princípio, com uma tuneladora. Não é aquela lagarta que anda lá por baixo, não sei o quê. É céu aberto. Ou fazer a céu aberto por causa da catenária, aquelas coisas todas, ou fazer a céu aberto, naturalmente, há um impacto de poeira, de som, de não sei aquilo. Estamos a trabalhar para encontrar soluções. Não é para evitar, é para minimizar toda essa situação. Finalmente, ter lá ligado com isto, os senhores concessionários das obras sabem isto, isto é norma dentro do Porto de Lisboa, seja assim, enquanto decorre um período de obras, as taxas que eles pagam pela ocupação daqueles espaços são reduzidas até 50%. Estamos a preparar um plano de minimização destas questões todas, por forma a que, efetivamente, possamos equilibrar estas posições, nós temos todo o interesse em ter as docas no sítio onde elas estão, primeiro porque representam, efetivamente, um dos primeiros passos de integração do Porto de Lisboa na cidade de Lisboa, em termos urbanos. Quem fez aquilo, quem deu origem àquilo foi a APL. E, portanto, temos muito orgulho nisso, nós na APL, e continuaremos com certeza a pugnar por isso e vamos desenvolver com certeza todo esse processo de forma a que efetivamente consigamos equilibrar isto. Agora, é natural que haja ónus e há ónus com certeza. Portanto, não vale a pena escondermos atrás do sol e da peneira porque existe. Portanto, a solução é efetivamente enfrentar e em conjunto vamos identificar as medidas que temos de tomar para minimizar esses efeitos que naturalmente não são bons para o negócio dos restaurantes. Agora, queremos manter os negócios dos restaurantes ali. Queremos reformular uma coisa que a nós, a APL, nos envergonha, embora não seja propriamente nosso, mas enfim, que é aquele largo em frente à Estação Marítima de Alcântara. Peço desculpa de dizer, mas tudo aquilo tem que ser tratado de forma urbana e urbanística. Está previsto para as estações marítimas a instalação daquilo que nós chamamos, já devia existir há muitos anos, do meu ponto de vista, que é o Museu Marítimo Portuário. Lisboa já devia ter um Museu Marítimo Portuário há muitos, muitos anos. E não tem. E, portanto, aquilo que nós prevemos, efetivamente, é aproveitando os painéis do Almada Negreiro, efetivamente transformar a Gare Marítima de Alcântara num Museu Marítimo Portuário, que, efetivamente, organizado na parte frontal daquela zona toda, permita que, efetivamente, haja uma fruição de toda a população e da parte de restauração associada. Isto é um plano urbanístico que há de vir a seguir.
há de ir a seguir, não há nada a aparecer a seguir em termos de desenvolvimento. Aquilo que a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara, e nós temos estado em conversa e continuamos em conversa com a Câmara de Lisboa para encontrar soluções, nós não nos interessa, nós, a APL, estamos interessados em encontrar soluções para os problemas e não dizermos, como eu já ouvi dizer, que nós somos mais importantes e os outros são menos importantes. Não me interessa também. Gostamos de encontrar soluções. O Sr. Presidente da Câmara pretendia que durante um determinado período, aquela zona da plataforma portuária que está em frente, liga para o rio, em frente da Garo Marítima de Alcântara, fosse vedada e fosse utilizada para fins lúdicos. Estamos a equacionar isso com desconto. Num determinado período. Foi aquilo? É exatamente. Não, não é, é a zona C, desculpa lá. É em frente mesmo da coisa, mas é uma, não é essa toda que está aí, é só uma parte. É a parte que fica em frente do terminal e que depois vai para o outro lado, o caminho da Doca de Bom Sucesso, está a ver? Que há uma parte para o lado lá, a parte para aqui, para o lado nascente do terminal, não. Estamos a encontrar, ou tentar encontrar com os contos, as soluções, porque essa parte, mesmo no contrato com os contos, ficou ressalvada a necessidade que nós temos. E agora volto quase ao início, ao Sr. Ministro da Defesa. Então, lá estava o navio de guerra. Quando chega um determinado tipo de navios, nós temos que ter algum sítio para os atacar. E, portanto, aquilo vai ser, e está previsto no contrato, que aquilo integra o processo de concessão, com algumas ressalvas e alguma disponibilidade para, perante pedidos da APL e perante não sei o que, haja ali uma determinada organização que permita, desculpa a expressão que vou usar, desenrascar determinados tipos de situações. Isto está previsto. Portanto, é essa negociação que nós estamos a fazer com os contos, nós e a Câmara de Lisboa, para encontrar um equilíbrio numa posição ali que vamos encontrar com certeza.
Bom, Srs. Deputados, eu penso que não há mais nenhuma questão, que entretanto foram sendo esclarecidas. Pronto, eu só dizia, é que são 10 para as 7, quer dizer, e provavelmente até a sessão da Comissão de Inquérito ao Dr. Oliveira Costa já terminou, e a nossa ainda... Sr. Deputado, depois para terminar.
Sim, obrigadíssimo, deputado Diretinho. Eu gostava só de perguntar ao Dr. uma questão que para mim parece que é importante percebermos. De acordo com as estimativas apontadas no âmbito do plano estratégico, portanto, do consultor DHV, aquilo que é a previsão possível de fazer nesta altura é que, lá para 2018-2020, a capacidade real instalada com esta intervenção naquele terminal ficaria esgotada. Aquilo que eu pergunto é, de acordo com as estimativas constantes do contrato de concessão, ou seja, lhes conta a APL, em que ano é que isso aconteceria, não é? Isso também poderia ser importante. E, finalmente, se existe, porventura, uma estimativa em termos de taxas a isentar e receitas totais esperadas pela APL, não no contexto das estimativas de procura lhes conta a APL, que ficaram usadas para o contrato de concessão, mas sim se aplicássemos um modelo em que a variável fosse a estimativa de procura do ponto estratégico. Faço-me entender?
Sim.
Claro que somos, não vale, nem não é propriamente uma regra de três simples, como dizia a minha professora de matemática lá na escola. É porque, a partir dos 400 mil teus, a isenção é aplicada mais cedo ou mais tarde, consoante a estimativa de procura. Muito obrigado.
Só que depois também há lá uma outra regra, lá de coisa que diz, exatamente, acima de, passas a pagar efetivamente as taxas que são devidas a tempo. E, portanto, há um intervalo entre os 400 mil e os, não sei se são 800 ou algo disso, em que efetivamente não é paga também as taxas. Abaixo de 400 e até 400 é pago, acima de, passa outra vez a pagar. Portanto, essas coisas foram contempladas em termos de...
Não está no contrato, faz parte das bases do contrato.
Ó, senhor deputado.
Ouça, as estimativas posso dizer, e pegando isto, portanto, essa primeira questão já referi,
não há uma estimativa, a segunda questão, salvo a própria, em termos da procura de 2025, portanto, em 2025, a procura para Alcântara são 763 mil teus. Procura APL, questão. DHV, em 2025, 1.578.000.
Mas isto é global.
Bom,
Sim, é global. Não, o DHB é global.
Mas isto pode segmentar, a Padre gosta de segmentar isso e enviar-lhes para cá?
Sr. Doutor, então eu com isso quase que me atrevi a terminar pedindo ao Sr. Doutor que se tivesse essa informação e disponível e fizesse chegar à comissão, nós agradecíamos, porque isso sempre nos ajuda a ir mais ao concreto.
Agradeço.
E então... Também não faz mal nenhum, aliás, eu nem percebo porque é que o contrato não é bem, mas isso não é de facto consigo, temos que tratar. O contrato tem que ser público, mais tarde ou mais cedo, peço desculpa, quer dizer, mas como?
Não, vamos lá.
Ah, pá, mas isso são cláusulas.
Peço imensa desculpa, vamos lá. Quando se diz o contrato é público, ele é público, há aqui questões de confidencialidade comercial, questões de negócio. Portanto, obviamente que há um conjunto de coisas que não são públicas. Isso não significa que, no vosso caso, no Parlamento, são coisas completamente diferentes. Portanto, quando clientes me vieram pedir, e eu sei de alguns, são concorrentes, vieram pedir cópia dos documentos, aplicou-se a lei da documentação, a disponibilidade dos documentos. Riscaram-se lá uma série de coisas e mandou-se aquilo para lá. Os senhores reclamaram, como é óbvio, queriam era outra coisa. Bom, isto não é o caso, do meu ponto de vista, não é o caso da posição perante o Parlamento.
Senhora, muito bem.
Esse
doutor Manuel Frasquilho, doutor Abílio Afonso, agradecemos a vossa disponibilidade até para esta sessão tão longa e vamos seguindo este processo que ainda não chegou ao fim. Está bem, muito obrigado, pois nós distribuímos. Não, penso que é suficiente, não é, doutor Lá?
Em relação à questão do coisa que eu poderei voluntarizar, se quiserem, por enquanto o gosto. É colocar ao senhor ao Ministério a necessidade de mandar esses documentos, ou, enfim, não gosto de utilizar o termo, tirar autorização para, mas dizer.
Mas, doutor, é tomar essa iniciativa, é o livro.
Como disse ao senhor deputado.
Mas quer dizer que nós, enquanto deputados, vamos nós próprios tomar essa iniciativa, portanto, mais ou menos.